amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Federal, está começando mais um episódio de Enerdizando. Esse é o episódio 168.
Uhul!
Yeah, baby! Exatamente. Todos os sábados, das 10 do meio-dia, o Enerdizando começa aqui na Rádio Federal, falando sobre cultura pop, falando sobre tudo aquilo que você curte. E às vezes não tem a oportunidade de falar numa festa. Você tem que falar aqui.
Depende da festa.
Exatamente. Não, festa, por exemplo, de professora, tipo, livros professores, por exemplo. Fala sobre cultura pop, né? É, que mais? Festa de quê? Sei lá, várias festas. E, por exemplo, em festa fantasia você pode falar, que rola pra caramba, né? Tem lá os cosplayers. Mas em festa de professores não rola. Esse aqui, é, pelo menos nessas duas horas, a gente garante pra você que nós vamos falar sobre as coisas que você curte. E às vezes não tem oportunidade. Aqui você tem, pode falar sempre com a gente.
E se forem os professores da Escola Xavier?
É, tô falando da rede pública, cara. Mas tudo bem, vai, tudo bem, né? Ali você pode. E é isso aí, como eu disse, esse é o episódio 168. Hoje nós vamos falar sobre comics Reborn.
Exatamente.
Aqueles comics, aqueles personagens legais que a gente gostava e de repente eles caíram em desuso.
Ou né? Eles não eram tão legais.
Ou eles eram, não eram tão legais. E aí, o que aconteceu? Varreram pra debaixo do tapete e alguém teve a sensacional ideia de trazê-los de volta. Isso é muito legal, nós vamos falar sobre isso aqui também, mas nem tudo é sempre legal, né? Nós vamos falar também sobre os problemas que isso traz, né? Os problemas que vêm junto com isso aí, tá bom? Então se prepara, porque hoje o programa tá pegando fogo. Você pode entrar em contato com a gente aqui pelo enerdizando@gmail.com. Isso. O nosso Twitter e Instagram é @enerdizando. O Skype é Rádio Federal, tudo junto. facebook.com/Rádio Federal, facebook.com/programa enerdizando. E o WhatsApp aqui é 61985541163, tá certo?
Isso.
E aguenta aí que hoje a gente tá com o James aqui, a gente volta daqui a pouquinho, mas antes agradecendo os nossos padrinhos e madrinhas, em especial o nosso querido Henrique Soares. É isso aí, Henrique Soares, o cara que mais paga pensão alimentícia no Brasil. Beleza? Vamos lá então de música, a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, já todo mundo curte. Energizando, potencializando nerd em você. É comigo, Nestábulo Ramos.
Felipe Ru.
E aqui com a gente, nosso amigo
Wolf Bears, é o James.
Jimmy Boy, do bearnerd.com.br. É isso, James? Isso. Ele tá desenhando ali, ele tá fazendo.
É que eu tô vendo, galera.
Tô vendo ali ele fazendo ali o sketchbook dele à mão, fazendo uma arte ali. Bacaníssimo. E é isso aí, cara. Hoje, finalmente, um tema de quadrinhos. Tema de quadrinhos retornando. A gente trazer um assunto bacana que a gente já queria falar, já tinha algum tempo já, mas sabe como é que é, né? Será que é um bom momento pra gente falar sobre isso? Agora é o bom momento. Porque aqui no Energizando, o bom momento, a gente é que cria, beleza? E é isso aí.
E é o seguinte, se você quiser sugerir uma pauta, quiser escutar a nossa posição sobre uma coisa ou outra, pode mandar um e-mail pro energizando@gmail.com.
É isso aí, mande as suas sugestões, o que você tá achando, você quer uma coisa bacana que você viu no programa, que você quer que se repita, ou uma coisa que você quer sugerir. Hoje nós temos uma sugestão bacana de pauta aqui pro programa, de um comentário aqui do ouvinte, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que é sensacional, beleza? Vamos de inbox. Inbox.
Inbox.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox é o momento que a gente vê o comentário da galera que chega aí durante a semana, a gente vai juntando ali tudo e agora vem tudo numa massa enorme de comentários legais que a gente despeja aqui agora. Vamos lá então. Noélia Brito, de Campo Belo, São Paulo, falou: ah, não, gente, eu não entendo quase nada de quadrinhos. Vou boiar. Tenham paciência comigo. Beijos.
Relaxa, eu também não, e eu tô aqui. Então, não tamo junto.
Se o Plínio superou isso, Amélia, você também pode superar. E, Amélia Brito.
Escuta aí nós, que nós vamos potencializar aqui o nerd em você.
Que é uma escola, você vai aprendendo, tá bom? Irene, de Marília, lá de São Paulo também. Bom dia, lindões.
Bom dia.
Olha, eu coloquei o tema dessa semana aqui no escritório pra ver se me ajudavam e alguns colegas lembraram de alguns heróis. Irene, coloca umas vírgulas aí no seu comentário pra gente poder, porque senão o fôlego não dá, tá bom? Vamos lá. Bom dia, lindões. Olha, eu coloquei o tema dessa semana aqui no escritório pra ver se me ajudavam e alguns colegas lembraram que alguns heróis bem sem noção. Se estivermos exagerando, por favor, digam. Heróis Hanna-Barbera, New Danger Mouse. Já tem um nerd aí dentro do teu escritório, viu? Uhum. Porque esse novo desenho do Danger Mouse, ele é bem novinho mesmo. E Danger Mouse é um personagem das antigas. Sim. Ela disse que esse ela não conhece. A Electra, Soldado Invernal. Me disse se é isso mesmo ou se passaram vergonha. Eles passaram só...
Não, saíram bem. 20% de vergonha.
Não, eles se saíram bem, tá?
Saíram bem.
Eles se saíram bem. É isso aí mesmo, tá bom? A gente vai comentar aqui também. Irene, fica ligado aí. Larissa Borba, de Santa Bárbara, na Califórnia. Finalmente, um assunto que amo. Por favor, falem da renovada que o Netflix está dando com os personagens Marvel. Por favor.
Vamos sim.
Beijos a todos.
Vamos,
valeu,
sim,
Larissa Borba.
Inclusive, bola. Um bloco lá que a gente vai ficar puxando o saco da Netflix.
Netflix patrocina o programa.
Vai arrastar no chão o saco da Netflix.
Hashtag fica a dica.
Leon, de São José dos Campos. Um dos melhores retornos, sem dúvida, é do Soldado Buck Barnes. Uhum. Quero sugerir um programa sobre retcons. Leon, valeu, tu tá por dentro da parada. Tu manja, hein, moleque. Beleza, não se preocupa não que a gente vai falar sobre retcons em breve, tá bom? Talvez o próximo programa é sobre quadrinhos, tá bom? Uhum. E é isso aí. Tem mais alguns comentários, mas a gente vai falar aqui durante o programa pra anexar junto com os assuntos. A gente, sim, vai, quando for pertinente, a gente joga, beleza? Hoje a gente tá aqui com o James Figueiredo, do site Bernet.
E aí, Wolf Bernet. Bom sábado, o Neto me acordou de madrugada pra vir aqui.
Graças a Deus, fui dar uma carona pro James, cheguei lá, liguei pra ele, ele já estava acordado. Eu
falei, você vê?
Caramba, como é que ele conseguiu? Eu não sei.
Em 20 anos que a gente
já viu, quantas vezes isso aconteceu. Em 20 anos, né?
A cada 200 anos eu consigo fazer isso.
Não vai acontecer de novo até a próxima era geológica, entendeu?
E aí, como é que tá o site Bernerd?
Tá bem, por favor, visitem. Cursos nerds desse Brasil, tem um espaço nerd pra vocês no Bernerd, então aproveitem, apareçam. Quem não é urso, quem não é nerd também, mas é nerd também vai gostar.
O que, que tem de novidade lá, Jimmy Boy?
Cara, atualmente tá saindo a quinta temporada de Where the Bears Are, que a gente tá republicando. A gente acabou de fazer uma matéria bem legal sobre o novo mangá do Gengoro Tagami. Vamos falar sobre a polêmica em torno da Mulher Maravilha. Essa semana que não é polêmica nenhuma pra quem acompanha a personagem. Deve rolar um hangout ou um vídeo por esses dias, então fiquem ligados.
Maravilha. Beleza. Belíssimo, cara. Depois a gente volta mais aí, pra você que não conseguiu anotar ainda aí o endereço do site bernerd.com.br. A gente vai falando aí durante o programa, tá certo? Vamos lá, cara, vamos falar aí, vamos direto logo, sem anestesia. Algumas editoras tiveram essa ideia bacana de trazer esses personagens de volta. Eu tava conversando com o James e com a turma aqui sobre os títulos que eu acho que se destacaram mais, e eu lembrei do Marvel Knights.
É, então, Marvel Knights,
posso já... Quer um título? Já... Pode.
O Marvel Knights foi uma ideia, começo dos anos 2000, de um selo da Marvel pra usar personagens mais urbanos e alguns que estavam na geladeira naquele momento, assim. É importante lembrar que foi um momento que a Marvel precisava fazer isso, porque foi logo depois do rolo da falência da Marvel, quando eles venderam direitos dos X-Men, do Homem-Aranha pra conseguir... Que foi um ótimo, assim, uma ótima coisa pra fazer naquele momento.
O Homem-Borracha com um braço daqueles espaguete de piscina.
É, Então, a gente vai ignorar esses momentos mais embaraçosos. Mas o lance é que Marvel Knights, naquele momento, foi uma tentativa de trazer novos ares pra editora, porque eles estavam publicando, e eles aproveitaram personagens que eles tinham mais urbanos, que assim, qual era a ideia por trás disso? Era, de repente, gerar um interesse pra poder criar novas...
Tu pode ser vizinho do Luke Cage, cara.
Não, na verdade, é pela questão da grana, porque eram personagens mais baratos de produzir se fosse o caso de...
Não, eu digo assim, a sacada é que o cara que leu o quadrinho fala assim, caramba, a Cozinha do Inferno, posso ser vizinho desse cara, isso é muito legal, né?
É, tipo, eles...
São os caras
da vizinhança. Quem eram os Marvel Knights na primeira leva? Era o Demolidor. A Viúva Negra, Pantera Negra, que tem uma das melhores séries do Pantera Negra, foi nesse momento,
sim, né?
No selo Marvel Knights. Mestre do Kung Fu.
Cavaleiro da Lua.
Punho de Ferro, tava na primeira ou tava na... Eu não lembro, eu acho que não. Não na primeira.
Eu acho que ele veio...
O Mestre do Kung Fu, o Cavaleiro da Lua...
E a Misty Knight.
Isso aí entra quando eles viram Heroes for Hire, que é os heróis de aluguel.
Mas não é da mesma linha?
Eu não me lembro se eles são da mesma linha, Neto. Mas...
Porque, assim, na minha cabeça, quando falaram sobre o Marvel Knights...
Não tem nada que o tio Google não...
Eu pensei... quando eu ouvi falar do Marvel Knights, eu pensei assim, eu falei, caramba, quando chegou a Misty Wing, como é que é o nome?
Misty Knight e a Colleen.
Misturei as duas. Quando chegaram as duas e o Punho de Ferro, eu falei, caramba, todos aqueles personagens que eram daquela levada ali do Luke Cage também, daquela turma ali, eles estão ganhando espaço maior.
É isso que eu ia fazer um comentário aqui. Então, são assim, são personagens que tinham um arco interessante, mas que não eram arcos muito profundos ainda. São arcos mais simples, são os personagens que alguns chamariam de secundários, e que tava ali naquela dificuldade. Tipo assim, se a gente for expandir isso aqui, vai dar um trabalho lascado pra gente, e a gente já tem que resolver o pepino dos arcos mais complexos, né? Por isso que foi mais fácil passar pra outras, fazer essa...
Olha, eu acho assim, em si, falando assim, de como eles selecionaram os personagens que iam entrar no selo, quando o selo foi lançado,
sim,
eu acho que era mais assim, o que a gente tem que pode ser interessante, que tá disponível, não vai ter que mexer com nenhum título que já tá saindo,
sim,
com nenhum crossover, nem nada do tipo, e que tem potencial de virar, de repente, um filme ou uma série. Eu tô vendo aqui, personagens que tiveram no selo, além desses que eu falei, o Motoqueiro Fantasma tava no selo, Blade tava no selo, o Pão de Ferro, o Luke Cage, até o Homem Coisa tava no selo, ok.
Que, se você for parar pra olhar nos quadrinhos, são todos personagens secundários.
Sim, sim.
São todos personagens que era um adendo pra quando precisava de mais um, alguém pra levar porrada e cair sanguentado no meio do quadrinho do Wolverine, aí botavam lá um Demolidor, botavam...
Melhor definição. Assim,
o que é interessante disso também? Então. O que é interessante disso também é que muitas dessas ideias vão dar nome aos bois. Mesmo a gente sabendo qual é o nome, a gente fala que foi um boi que teve uma ideia. Porque o cara chega e fala assim, olha, eu tenho uma ideia pra fazer aqui um quadrinho do Capitão América que vai ser Soldado Invernal. Aí o cara, o que você quer fazer? Eu falo, eu quero trazer o Bucky Barnes de volta. Aí o cara fala assim, beleza. Como é que você... Aí o cara, tem algumas perguntas pra fazer pra você. Foi desse jeito, eu não lembro qual é o nome do roteirista. Falou, tenho algumas perguntas pra fazer pra você. Por que o Bucky Barnes não está morto? Aí o cara foi fazendo as perguntas e o roteirista foi respondendo todas. E o cara, no final...
Ah, é de Brubaker.
O editor chegou e falou assim, beleza, eu acho que você tem, então, pode fazer. Se você conseguiu responder isso tudo, tá amarradinho, pode fazer. Então, o cara teve a sacada de fazer isso. E não só ele. Esse do selo Marvel Knights, eu falei, vamos trazer esses caras de volta, ninguém tá fazendo nada com eles. Vamos botar um roteiro bacana e vamos trazer esses caras de volta, talvez com um visual mais
vamos assim, vamos dar uma repaginada, dar uma melhorada, né? E tal. Porque assim, muitos desses personagens secundários, eles eram pra preencher cota, pra falar a verdade, era pra preencher cota, então tinha...
Igual o Eldorado lá do Super Amigos.
É, precisava de um cara oriental, aí botava um cara oriental.
Eu nunca mais falei isso, Diego.
Era assim.
Não, velho, não, tá tudo errado.
Era assim, velho.
Não, você só pode falar assim, era pra preencher cota, se você admitir que você precisava, porque você só tinha uma indústria completamente racista até aquele momento. E você só tinha personagens de destaque brancos, homens e heterossexuais. Então, assim, não faz sentido você reclamar de cota se você tá na parte da população que é privilegiada.
Não é nenhuma reclamação, eu tô explanando que eram personagens que eram secundários e não ficavam muito tempo na geladeira, porque realmente eles eram assim, porque vamos botar um bonequinho negro, vamos fazer aqui. Foi o Luke Cage, dá pra tocar, levar porrada aqui. Que até os anos 80, 90, eram personagens que não tinham quadrinhos próprios. Porque o Luke Cage foi ter o quadrinho próprio do Luke Cage lá nos anos 90.
Não, o Luke Cage teve gibi. Ele começou, era Power Man, inclusive ele era o headline do gibi. Power Man, que era ele, e Iron Fist. O Pantera Negra teve gibi. Quem mais que tava nos Marvel Knights? O Punho de Ferro. O Mestre Kung Fu teve um gibi que foi, assim, ele até hoje ele é adorado, assim. Ele nunca foi um... mega sucesso de vendas, mas assim, você tem que ver que isso tem uma razão pro momento em que o Mestre Kung Fu era publicado originalmente, que era a época em que seriado de Kung Fu era uma coisa...
Sim.
Era uma coisa popular. Então o gibi dele teve notoriedade. Ele foi um personagem que foi...
Mas aí a onda passa... 80,
tem eu acredito mais a isso que o Neto tá falando. Quer dizer, a onda, por exemplo,
passa, no caso do Mestre Kung Fu,
do Shang-Chi, a onda passou, e você teve aquela inundação de personagem, de seriado de Kung Fu, de filme de Kung Fu, passou, e assim, aí o personagem...
Os filmes trash
de Kung Fu. Aí qualidade a gente sabe que... E o personagem foi pra geladeira porque acabou a onda.
Cara, tem um desenho muito massa do Deodato, do Mestre Kung Fu, que ele pegou como base uma posição do Bruce Lee. Ele fez o Bruce Lee, entendeu? Mas é o Mestre do Kung Fu, que é sensacional. Vou procurar aqui depois pra soltar aqui na fanpage. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, na verdade uma pergunta, comentário aqui do... Cadê? O Samuel Berger falou o seguinte. Baseado em que exatamente autores e editores apostam em personagens que estão inativos? Será que fazem pesquisa de mercado só assim pra terem uma base de cálculo, né?
Eu acho que sim. A pesquisa de mercado...
Eu acho que eles fazem
O tempo inteiro e não só pra resgatar o pessoal da geladeira, né? Eles fazem pesquisa de mercado bastante também, inclusive no que está sendo publicado. Se tal historinha que saiu, esse arco novo do Wolverine, o arco novo do Capitão América, se tá tendo uma resposta boa, se tá sendo aceito pelo público, qual é a reação e tal. Então eles fazem isso o tempo inteiro com vários, com o que tá congelado, o que tá na geladeira e com o que tá sendo publicado. Mas aí eu acho que é bem interessante que eles vão tentando, da forma mesmo que você falou, chega um cara lá, eu quero fazer uma história tal e não sei o que, porra, não vai encaixar isso aqui legal com o Homem de Ferro. Bom, mas se eu pegar o personagem tal que tá aqui meio colocado de lado, vamos dar uma trabalhada nele, aí agora o bicho vai voltar com esse arco de história, funciona melhor.
Tem um amigo que ele curte muito quadrinho de espionagem. Cara, ele, como muita gente, ele já tentou emplacar roteiro dele também. Não vou falar o nome dele porque vai que ele não gosta, né? Mas ele já tentou emplacar roteiro dele com a Marvel, enviando e tudo mais. Só que o que ele conseguiu, ele ficou amigo de vários roteiristas e desenhistas. E os caras pegam, vou falar, tá, meu querido? Os caras pegam muitas ideias com ele, cara, pros roteiros.
Ah, mas isso
ele falou, eu falei pro fulano, que eu falei, ele me perguntou, o cara me perguntou, ele falou, ó, ele falou assim, ele faz por troca de presentes, os caras pedem, por exemplo, manda uma camisa de um time famoso aí, do Brasil, ele pega e manda do Flamengo, do Corinthians, manda pro cara, o cara coleciona, o roteirista, o desenhista lá, os caras pedem a opinião dele, os roteiros. Mas isso eu achei sensacional, eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, um dia desse o cara perguntou pra mim como é que, um cara que tava escrevendo pra Viúva Negra, e ele falou, ó, por que você não bota acontecendo isso aqui. O cara, caraca, posso usar isso ali? Pode, pô.
Mas isso é muito comum.
Muito legal, velho. Muito legal. Criativo, eu achei sensacional.
É, a gente tem um par famoso na literatura inglesa, na verdade, que é o cara do Senhor dos Anéis e o cara do Nárnia. Os dois escritores que ficavam trocando
figurinha. O Tolkien e o do Nárnia.
C.S. Lewis.
Então, um virava assim, ah, eu fiz esse bonequinho aqui, mas, pô, eu acho que ficou muito, muito mal, muito feio. Põe no teu livro aí, Tolkien. Aí o Tolkien falava, eu fiz esse aqui, mas ficou muito bonitinho, ficou muito infantil, não encaixa na minha história. Toma aí e põe ali em Nárnia. Eles ficavam...
Legal, né? Coisa amigável, né? Bem mais legal, assim.
Revisando o trabalho do outro, e dando ideia e coisa e tal. É normal,
cara. É muito fofo ver isso. É muito legal.
É uma colaboração, cara. Sempre existiu.
Sim. Às vezes a concorrência tá na nossa cabeça. Olha, por exemplo, outra editora que eu curto muito. Vamos falar só um pouquinho sobre ela, que a gente tem que encerrar o bloco daqui a pouquinho. E no próximo a gente continua. Que é a Dynamite.
E
a
Art Comics.
Que é assim, a Art Comics eu achei bacana porque ela virou uma editora. Ela era... Bom, personagem todo mundo já conhece, a turma do Art, né? Que teve quadrinho, teve desenho animado. Até hoje tem quadrinho do... Mas ele ficou um tempo. Trouxeram esses quadrinhos de volta. Eu não me arrisco a dizer
quanto tempo. Eu não sou muito familiarizado com a história do Art nos Estados Unidos, assim. Eu sei que é um personagem que existe desde os anos 50. Sim. Ele sempre teve aquela vibe turminha adolescente. Mas assim... De um jeito bem inofensivo, bem bonitinho.
É, não era putaria, ninguém era todo mundo que
é, que é característica da editora. Inclusive, quando você tenta cavar algum trabalho com eles, eles lá no manualzinho dele tem escrito, olha, os quadrinhos da Art Comics são assim, acho que ainda tem no site deles. Os quadrinhos da Art Comics são assim. Isso aí, cara, é tipo identidade da editora.
Inclusive nos quadrinhos que não são arte, porque eles publicam Mega Man, eles publicam alguma coisa de Pokémon, se não me engano. Teve um tempo que eles tinham uma linha de super-heróis que depois a DC comprou, que era o Mosca, a Jaguar. Era uma linha de aventura, mas assim, ainda era uma coisa super inofensiva, assim. Bem, bem leve, bem, bem de boa. E de uns 5 anos pra cá, eles começaram a experimentar um pouco mais com o art. Então eles começaram a fazer versões atualizadas com autores do mainstream de quadrinho americano. Então você começou a ter histórias...
Scott Campbell fez umas histórias...
O Scott Campbell, eu acho que ele fez muita capa pro art.
Não, ele fez... Tem uma história dele, assim, dele? Bem legal. O desenho dele, bem legal.
Não conheço. Eu sei que o Mark Waid, por exemplo, ele escreveu durante muito tempo.
É com o Gen 13. É o turma do art.
O art já se encontrou com a maior galera. Já se encontrou com o Justiceiro, com o Predador, sacou? Eles... Tem umas loucuras, assim.
Eu acho mal. O Art, pra quem não sabe, é aquele ruivinho sardento que tem um triângulo amoroso com a Beth e a Verônica, que é uma loira e uma morena. E ele tem um amigo, que é o Jughead. E o... Como é que é o nome do valentão lá, cara? O
Red?
Red, exatamente. Que é bem legal. E é bem nesse lance.
Eles chegaram a ter desenho animado também, não
tinha? Sim, tiveram vários.
Tinha um desenho animado que foi de uma mesma época que fizeram um desenho animado. Desde a turma que fez o desenho do Jerry Lewis. Mas antes, vamos pro nosso bloco musical, beleza? Desfrutem do nosso bloco musical, da nossa seleção de músicas nerd. E nós voltamos daqui a pouquinho no Rádio Federal, de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você.
A pataca de nariz do Sombra.
Sombra tinha uma puta nariga, assim. Se você fosse bandido, ele tinha um golpe que era muito famoso, que era de respirar perto de você. E aí o cara apagava, porque não tinha oxigênio pra respirar. E essa
respirar
era a principal arma.
Expirar.
Era a principal arma do Sombra, era essa. É, o cara... Era as armas do Sombra. É muito legal o Sombra, cara. Que também voltou.
Tadinho, ele é tão judiado.
Que tá na Dynamite, né? Tá na Dynamite, o Sombra. Vamos falar da Dynamite. Coisas que eu vi da Dynamite que eu achei massa. Tem o Aranha. Bom, não são personagens que foram... Eu não, por exemplo, o Aranha. Eu não lembro do Aranha.
Posso fazer um...
Ele foi criado, por favor, esclareça, James.
O lance da Dynamite é que ela pegou várias... Não vou dizer franquias, porque esses personagens não foram criados numa época que a gente pensava em franquias. Mas eles se aproveitam... Eles publicam muito quadrinho licenciado, né? Então eles têm muito quadrinho que eles compram a licença pra produzir. Por exemplo, Red Sonja, que não é mais a mesma...
Doc Savage é deles ou é da concorrência?
Cara, a DC tava fazendo coisa com o Doc Savage até pouco tempo.
É porque eu não sei se era Dynamite ou se era a... como é que é o nome da outra, cara?
IDW?
A IDW.
Que tava a IDW também publica muita franquia. É. Meu Querido Pony.
De cinema.
Meu Querido de Pony. De tudo, né? Cara? Aquela dos vampiros. Ai. 30 Dias de Noite.
Putz. 30 Dias de Noite é um negócio complicado.
Um que é a Dynamite ou a IDW, não lembro agora, faz também, que é o Die Hard.
Não sei
do,
qual
do,
delas.
Duro de Matar.
É a IDW que fazia os gibis de Alien, Alien vs Predador, Predador.
Dark Horse.
Dark Horse durante muito tempo fez
Star Wars.
Star Wars, né?
Indiana Jones, acho que tá com eles também.
Indiana Jones era agora, da Marvel, eu não sei como comentar.
Eu acho que eu vi uma edição ônibus do Indiana Jones da Dark Horse. Eu acho que eu já vi, se não me engano, era o bichinho péssimo. Uma capa bem legal, aquele catálogo telefônico só com aqueles...
Sabe o que ia ser legal? O gibi do Indiana Jones desenhado pelo Mark Schultz.
Sim, cara.
Não é?
Nossa!
Não tem tudo a ver?
É o homem certo para o trabalho, né? Cara, sim. Concordo plenamente com você. Ele tem umas ilustrações muito legais, assim, daquela época. Época ali do década de 40, década de 50. E faz ali o Chamazoic Tales, que é o meu favorito, né? Sim. Nosso favorito, né, James?
Sim, ele também curte. É sensacional.
Agora, por exemplo, a Dynamite traz aí, por exemplo...
Assim, Dynamite.
Besouro Verde.
Então.
Que mais?
Eles têm muitos quadrinhos que eles publicam, que são quadrinhos que já, de personagens antigos, sim, que hoje estão em domínio público. É o caso desse Aranha, é o caso do Demolidor, que eles publicam, o Daredevil que eles estão publicando. Originalmente ele se chamava Daredevil, que é aquele, ele é metade preto e metade vermelho, né? Só que agora eles publicam com o nome de Death Defying Devil.
Pra não dar treta
pra não dar treta com a Marvel. O Black Terror, que é tipo um Batman com ossos cruzados no peito.
Sim. É um Batman sem orelhas de morcego.
Isso, ele tem até o sidekick dele. Então, assim, são personagens que já estão em domínio público. Então, muitas editoras já trabalharam com eles. O Alan Moore, quando estava fazendo Tom Strong, ele aproveitou esses personagens também na DC. Mas eles meio que se especializaram nisso. Então, eles estão pegando autores modernos, pegando essas propriedades intelectuais que já são domínio público e fazendo quadrinhos mais ou menos naquela vibe. Quadrinho no ar, quadrinho de crime, de mistério.
Isso que ia falar.
Sombra.
Eles estão trazendo de volta o quadrinho no ar. Que o quadrinho, que o preto e branco não tem sombra, não tem cinza. É preto, branco e Ashura. Acabou. Que é um estilo de quadrinho das antigas, que maravilhoso. Né?
Tu vê, por exemplo, eu vi esses dias na loja o quadrinho que é dos Defensores da Terra, cara. Vocês lembram do desenho Defensores da Terra?
Sim.
que na época eu achei sensacional. Eu falei, os caras colocaram o Fantasma, o Flash Gordon e o Mandrake pra trabalhar juntos. Uhum. Beleza, uma coisa bem high-tech também, bem ficção científica, onde o inimigo é o Ming impiedoso, uhum, e os filhos dele são adolescentes. Eu falei, que louco isso, cara. Eu adorava, eu gosto pra caramba de Defensores da Terra. Uhum. Só dei uma brochada quando eu vi uma dublagem nova que eles colocaram, que pelo amor de Deus, chamaram ali o açougueiro pra fazer uma voz, chamaram uma galera que não interpreta nada, assim, né? Bem, eu tenho um DVD lá em casa, mas não tem nem a opção de você ver o original, porque é só dublado, cara. Então, já vi. Mas é melhor do que nada, né?
Ó, Dynamite já publicou Robocop.
Doc Savage, Besouro Verde, Robocop.
Ó, é a Army of Darkness. Como é que é o nome desse filme em português?
É a Morte do Demônio.
A Morte do Demônio, isso.
Isso.
Evil Dead.
É. Evil Dead, com o Ash, com a mãozona lá de
motosserra. Vampirella tá na Dynamite.
Ela é... Tem uma edição muito legal, que são as capas e os esboços do Alex Ross. Uhum. Pra Dynamite, cara.
É, o Alex Ross, ele tá super envolvido muito nesse próximo. Porque ele fez muitas.
Eu fico esperando ela baixar de preço, né? Mas ela não baixa de preço, cara. Incrível isso.
Ó, Solar Menor de Atom também é uma
cai propriedade. Nunca. É sempre o mesmo preço. Você viu a edição toda lascada, fala, dá um desconto aí, o cara, não posso dar desconto. É?
Não tem jeito.
Tem coisa do Doc Savage,
sim. É, Doc Savage, é na Dynamite mesmo, né? Ó, o Sombra tá ali, que eu vi também, bem legal. Terminator, que é massa.
Aquele de Marte,
Marte Ataca?
Não, não. É, Marte Ataca tá com a Dark Horse, se não me engano. Teve um filme agora, caramba. É, o cara que...
Perdido em Marte?
É, isso. Que tem a Dejo Torres.
Sério que isso? Virou quadrinho?
Tem muito quadrinho disso aí.
É mesmo, cara? Caramba, eu achei que era só o filme do... Não. Filme do livro e tal...
Dinos versus Aliens também, eles têm.
Cara, esse é Drácula. Sensacional. Não só porque eu gosto de dinossauro, não, mas a ideia do cara foi massa.
O Demolidor e o Black Terror.
Tá.
Uhum. Isso aqui é tudo quadrinho da década de 40, década de 30 ou mais antigo, entendeu? Que não tem mais.
Mas será que o Demolidor da Marvel foi meio que uma inspiração nesse...
Bem provável.
Como é que é o universo desse Daredevil aí?
Não sei, não conheço o Gibi.
Mas eu também não conheço. Mas tem esses personagens... Então, eu acho muito legal a ideia do cara, porque tem esses personagens que eu nem
Cavaleiro
conhecia.
Cavaleiro Solitário tá na...
Cavaleiro Solitário é massa. Né? É o Lone Ranger. Lone Ranger. Que não é o Zorro. Tem uma confusão muito grande. É o Zorro. Não. Quando a gente era moleque, emissora era... vendia como Zorro, mas exatamente. Não é o Zorro. É o Cavaleiro Solitário. Tem um tonto. O Zorro é o
que de por espada, definição não faz dele mais solitário, mas ok.
É, tipo, tudo bem, mas vai.
É porque naquela época o índio
ele
não
é solitário dentro dele, James. O que foi, Beconzito?
Naquela época o índio não contava.
É. James Bond, exatamente. Tem altos quadrinhos. Aliás, tá fazendo muito sucesso esses quadrinhos do James Bond.
E esse aqui
Bond.
É bem novo. Isso aqui é desse ano agora.
E é um personagem que foi ressuscitado. Porque, por exemplo, já não tinha muito quadrinho do James Bond. E parece que os últimos quadrinhos do James Bond não eram tão assim. O pessoal meio que falava, caramba, parem de fazer quadrinhos do James Bond. E trouxeram o James Bond de volta.
Alguns outros que eu achei interessantes aqui. Xena. E uma pergunta. Game of Thrones que tem aqui é da série?
Eu acho que
não,
sim.
Não, tem quadrinho oficial da série, eu só não sei qual é a editora que
tem. Então, provavelmente, deve ser.
Dynamite.
Dynamite.
O que acontece?
Acredito que sim, porque consta na lista deles.
É, então é.
Consta aqui na lista deles.
Oficial,
mas só
é
queria...
adaptação oficial dos livros.
Isso. É, George R.
Martin. Apesar que o que eu já vi de quadrinho de Game of Thrones, eu não achei muito bom.
Eles devem pegar um livro da saga e fatiar em 365 quadrinhos.
Exatamente. Provavelmente.
E aí deve ter um, em cada, sei lá, 15 quadrinhos, deve ter uns dois que é só fuleiragem, que é só putaria, porque Game of Thrones, né, velho? Tá todo mundo pegando todo mundo.
Agora...
Foi esse aqui que eu mencionei pra você, né? Lembra
que então, essa foi a capa que King's eu vi. Watch. Exatamente. Eu queria ver páginas disso aí, que é o...
Mandrake.
Que não é Defensores da Terra.
Mas com os Defensores da Terra.
Mas eu... É porque Defensores da Terra deve ter sido o título que colocaram pra animação e deve ser outra cambada que fez. Então, pra não rolar treta, os caras mudam. Mas é o Defensores da Terra. Porque tem os filhos deles aí também, não tem?
Não sei. Já tá
exigindo. Eu olhei, mas, bicho, não tem jeito. Você vê uma capa, aonde tá... O Fantasma, o Mandrake e o Flash Gordon juntos é Defensores da Terra. Da Terra, cara. Sim, na hora que eu olhei, eu falei, Defensores da Terra.
A galera da nossa idade é Defensores da Terra.
Defensores da Terra.
Mas vamos falar um pouquinho das táticas de marketing das editoras que elas fazem então, pra resgatar isso, pra republicar, olha, pra tirar o cara da geladeira e dar uma...
Eu acho que eu acho que eles fazem um trabalho de marketing bacana em cima, mas eu acho que conta, eu acho que tem uma vantagem muito grande pelos personagens a serem conhecidos, porque tá na cara que esses personagens não são pra molecada, esses personagens são pra gente, né? Então, já parte do princípio que os personagens são bem conhecidos, né?
Eu sei, Neto, eu não sei se eu concordo com você com isso, não. Acho que hoje a criançada tá bem diferente. Então, assim, beleza que tem alguns que ainda são muito sangrentos, são muito pesados, mas eles conseguem suavizar pra pegar esse público mais mediano, mais adolescente ali, que é quem já se interessa um pouco mais pra isso. Não, não tô falando do público infantil aqui.
Você não vai botar um fantasma... Mas é porque tem diferença. Por exemplo, tem uma diferença quando você publica um quadrinho do fantasma. Hoje, você aposta muito mais na galera que já conhece o fantasma do que na molecada que ainda não conhece. E que vai ser apresentado pelo fantasma. Vai ser apresentado ao fantasma, de repente, pelo pai. Técnica. Por exemplo, eu tava num colégio um dia desses, primeiro semestre, e tava numa palestra lá e tal, e veio um pai falando assim: por favor, me ajude a convencer meu filho a ler os meus quadrinhos. E ali exatamente isso. E o moleque não tava o menor interessado. Claro que ele, não podemos tomar por aí.
Eu acho que esse pai começou com um ponto muito errado.
Mas você tem que deixar a coisa despertar nele, entendeu? Não adianta.
A viagem é você pegar e ler o gibi com o moleque, fazer as coisas. Sim. Você interagir, não joga o gibi no moleque e fala: lê aí.
Eu encontrei com esse
moleque. E respeitar que você não vai reviver sua infância através do seu filho. É. Se ele não gostar do que você gosta.
É, tipo, agora, olha, cara.
Uma coisa que eu acho.
Foi bom pra você, legal, mas é só pra você.
Uma coisa que eu acho muito legal que as editoras têm feito, já tem tempo, é as compilações. Aquela edição única. Que eles pegam todos os gibis relacionados a um arco de história e faz a versão, entre aspas, definitiva. É um gibizão, velho. Grandão, assim, velho. Grosso, feito um Game of Thrones. Você tem todos os gibis. Você tem o arco inteiro da história do início ao fim. Eu acho isso muito legal.
Sim, é massa pra caramba.
Outra coisa que eu gosto pra caramba são os ônibus, né? Porque você pega personagem X de 1960 a 1990 e X. Ônibus.
Os ônibus da Dark Horse são, assim, muito legais. Tem de Star Wars, tem do Indiana Jones. Tem do Age of Reptiles, que eu já te mostrei, que é massa pra caramba. Do Alien, do Terminator. Isso,
teoricamente, pra editora, é simples de fazer.
Então, quando você pega... Assim, eu acho que uma editora dessa como a Dynamite, quando ela lança esse quadrinho, Mandrake, Fantasma, eu acho que é apostando muito mais no público da nossa idade.
Não, só é porque...
Do que na molecada. Porque a molecada não conhece.
Pois é, mas eu acho que
conhece.
Eu acho que esses ônibus,
se você for ver,
essas compilações são boas pro pessoal completar, entre aspas, completar a coleção deles, ler a história inteira, queria saber a história inteira, né? Que, por exemplo, pega o ciclo da arma X do Wolverine, do início ao fim, pum, tá aí, uma edição única.
Sim.
Só que, o que acontece? Fica mais fácil também do pai, nesse momento, tá lá com a história inteira na mão, passar pro filho: dá uma lidinha nisso aqui.
Sim.
Dá uma
lidinha. Nada impede, por exemplo, beleza, é pro público que conhece o fantasma. Nada impede, lógico, que... Porque uma revista, por exemplo, tem alcance mais ou menos de 5 pessoas, uma publicação, estatisticamente falando, tá? Ela tem um alcance de 5 pessoas. O cara leva o gibi pra dentro de casa, tem chances do pai, da mãe, ou do irmão, ou do... Sim. Né? Ler. Então, numa dessa, um moleque vai pegar, ler e vai gostar. Mas eu acho que o marketing dessas editoras que tem um puta produto desse... Porque, assim, o marketing pra um produto que não é tão conhecido é fazer o quê? Você adapta ele pra ele alcançar o maior número de pessoas possível, tá certo? Agora, quando você pega um produto desse, que é um quadrinho de um personagem desse, muito conhecido como o Fantasma, que é mais conhecido pra gente, eu acho que ele fala assim: é uma onda que vai pegar 90% na praia, vai ser do pessoal que já conhece o personagem.
Então aí eu vou
chutar... E o restante vai ser o quê? Dos gatos pingados que ali tava.
Então aí eu vou chutar a canela. Porque, assim, vou pegar uma coisa que o James falou mais cedo sobre a questão dos personagens, do porquê sair do arco principal e criar outros personagens e tudo mais. Aí você fala: ah, um puta personagem conhecido. Pô, se o cara faz um negócio desse e aí ele tem um nicho específico dos mais antigos, então ele não é um puta conhecido. E aí, desculpa, é minha opinião, acho que não é. Mas ele tem um grande potencial como tinha antes. Então, assim, precisa de uns personagens diferentes. Aí entra uma coisa que o James falou mais cedo, que é a questão daquele do nicho. Quando você criou um personagem como, por exemplo, o do Kung Fu, que era num momento específico que o Kung Fu tava em alta e parará e tererê, beleza? Uhum. Beleza, naquele momento ele tinha um apelo da cultura que tava em alta. Agora você consegue pegar esse personagem, hoje, pra atingir uma população, pra atingir a população, você tem um novo jeito de fazer. Um jeito, uma capa diferente, um design diferente, você vai reescrever e até mexer na coloratura, no papel e parará, pra atrair a atenção do jovem. Por isso que eu tô falando que eu acho que não é bem assim, voltado pra você, que vai mostrar pro seu filho.
Eu acho que aí é uma coisa de conquistar o moleque dele, olhar e falar assim,
essa capa, a gente faz isso com filme,
inclusive. Por exemplo, o fantasma, você não pode modificar muito o fantasma, porque senão você vai dar um tiro no pé. Você não pode mudar muito o uniforme do do Fantasma, porque senão você vai desagradar o público.
Então vamos falar
mais da cor.
E só que tem uma coisa que vocês não estão levando em consideração, que é como é que se vende gibi nos Estados Unidos. Como é que você vende gibi nos Estados Unidos? A editora anuncia, faz o que eles chamam de solicitação. Eles anunciam, ó, daqui 3 meses, tem pelo menos 3 meses de antecedência. Daqui 3 meses a gente vai lançar esses gibis. Aí mandam pras lojas. E aí as lojas fazem em cima do que eles conseguem prever. A partir dessa solicitação, eles fazem os pedidos. Lembrando que nos Estados Unidos eles não têm um sistema como tem aqui de distribuição, em que a loja recebe o gibi, a banca recebe o gibi, vende, o que ele não vender, ela devolve. Eles compram. O lojista tem que comprar. Então o que ele não conseguir vender, ele tá.
O problema é dele.
É encalhe. Então, assim, é por isso que eu acho, Plini, que tem que ser. Esse tipo de gibi tem que ser pensado pra quem já é fã. Porque senão o cara tá arriscando perder muita grana fazendo uma compra de um gibi que ele não sabe se vai vender.
Mas
porque
aí entra o que você falou.
O cara do marketing fala assim: como é que a gente vai vender? Por exemplo, como é que. Beleza, vamos apostar nos leitores mais novos, os leitores de 10 anos de idade, que estão acostumados a ver o quê? Max Steel.
Isso já tem muito tempo, né? Porque agora chegou.
Sim, eu tô pegando. Eu não tô falando o personagem, tô pegando só a ideia de personagem. São personagens que têm um apelo com a molecada que é maior do que o que o fantasma tem.
Sim.
E tem um apelo maior pra quem? Pra gente. Por isso que eu
exato,
acho que
e assim, o cara tem que saber que se ele pegar 50 gibis do fantasma, ele vai ter que vender aqueles 50 gibis do fantasma. Se ele não vender, é prejuízo.
Então, aí entra nessa questão. Você já tem um nicho, de certa forma, garantido, que são os mais antigos, leitores que já conhecem a história, mas aí entra no plano de marketing, como você falou, já tem 3 meses já. Com 3 meses de antecedência, ele já sabe, cara, eu vou receber uma leva de 50 e eu vou ter que vender isso. Então ele já começa, sei lá, espalha a pôster pela loja, gerando uma curiosidade, ele já solta alguma coisa ali, faz alguma ação de publicidade pra molecada chegar e falar assim, pô, mas o que é isso aqui? Não, eu vi que você colocou isso aqui, mas como é que é isso aqui? E não esperar que, quando chegar, vai virar pro pai e o pai vai falar assim, ó, meu filho, deixa eu te apresentar isso aqui, porque no geral, quando o pai falar isso pro moleque, o moleque vai falar, ok, então,
mas,
né?
Mas é porque o visual deles,
mas, viu, é uma coisa de visual, vamos fazer o seguinte, repaginada dos personagens. Vários quadrinhos passaram por repaginadas visuais. O Homem-Aranha já teve asa de teia, caraca, não teve asa de teia, queriam botar capa, não sei o quê. E a gente tem uns mais conhecidos hoje em dia, são os Novos 52, que tiraram a cueca do Super-Homem.
Tava na hora.
Do Batman, que deram uma melhorada, botou todo mundo de colanzinho e dane-se. Tem o impacto dos filmes dos X-Men nos X-Men quadrinho, que depois dos filmes eles começaram a desenhar o pessoal meio sem uniforme mais vezes. O cara não precisava estar o tempo inteiro de uniforme do X-Men. Ele
pois
tava com roupa normal.
Aí é que
fez essas mudanças.
Eu fico assim um pouco intrigado com isso. Porque, por exemplo, uma vez eu vi o Bryan Singer falar que no filme não funciona o Wolverine com a máscara carnavalesca. Eu falo,
mas aí é o Bryan Singer,
falei,
né?
Não, eu concordei com ele. Eu falei, beleza, eu acho que se não souber como colocar, é melhor não colocar.
Mas porque no senão filme você do Wolverine, pode dar um tiro na hora que mostrou a roupa, velho, todo mundo pulou no cinema.
Então, o Wolverine passou a ficar mais sem máscara, vamos dizer assim, mais com aquela cara dele mesmo agora, por conta do quê? Eu acho que foi dessa levada dos filmes que vieram.
Mas, falou, gente, o Wolverine fica sem máscara
desde a década de 80.
Mas por exemplo,
camiseta,
você vê, por exemplo, nas produções de desenho animado, é máscara. O bicho tá com máscara. Ele parece sem máscara também, mas é o ícone do Wolverine e a máscara.
Fizeram 50 episódios, fizeram 15 episódios só e passava todo dia na Xuxa.
Vamos fazer o seguinte, acabou o tempo, né? Vamos pra música?
30 segundos.
E a gente volta daqui a pouquinho, então, e a gente continua no próximo bloco. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, gente, todo mundo curte. Energizando, potencializando o nerd de você. Uhul! Energizando, potencializando o nerd de você. Uhul! Rádio Federal, gente, todo mundo curte. Beleza? Mas antes de dar continuidade à nossa pauta, vamos falar sobre a coluna Tablado.
Isso.
Que é o Guia Cultural de Brasília. Você ficar sabendo tudo que vai acontecer de bacana aqui em Brasília. Você que tá vindo pra cá, você que já é daqui e quer saber o que vai rolar, pra você comparecer, pra você visitar, levar a namorada, todo mundo. É isso aí. Você pode ficar sabendo aqui na coluna Tablado ou no site da tablado.com.br. Tablado.com.br, beleza?
Tablado.com.br
ou nas
revistinhas que você encontra nos melhores locais culturais de Brasília.
Vamos lá então para nossa coluna Tablado. Quer começar aí, Bacon?
Esquentamente Artist Alley. O evento vai reunir grandes nomes dos quadrinhos do Brasil e diversos artistas da região para expor seus trabalhos. Esquentamente, Artist Alley é inspirado nos espaços para artistas dos grandes eventos de cultura pop do mundo, como San Diego Comic Con e a Comic Con de Nova York. Já estão confirmados para o evento o Sidney Guzmán, editor de graphic novels da MSP, o Daniel HDR, da DC Comics, a Fernanda Nia, quadrinista e ilustradora, que vai ser do dia 14 ao 16 do 10, no Felice Tax Shopping de Águas Claras, perto da estação concessionária. Entrada franca, classificação indicativa livre.
Show com a banda On The Rock, no O'Reilly Pub. Lá no O'Reilly Pub, na 409 Sul, bloco C, loja 36 Asa Sul. Dia 1º. Hoje, sábado, meia-noite.
Então, amanhã.
Domingo. Exatamente. Classificação, 18 anos.
Metamorfoses, Caixa Cultural de Brasília reapresenta a exposição Metamorfoses, o papel no acervo da Caixa, que reúne na galeria acervo mais de 50 obras. São desenhos e gravuras de importantes artistas brasileiros do século XX, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros, na Caixa Cultural de Brasília, Galeria Acervo, no Setor Bancário Sul, até dia 29 de janeiro, de terça a domingo, das 9 às 21 horas. Entrada franca e indicação livre.
Horizontes da Arte na América Latina e Caribe. A exposição foi concebida com o intuito de apresentar ao público brasileiro um recorte da poética dos países da região, que ocupa até 24 de outubro a Galeria 3 do CCBB. Até dia 24 de 10, quarta a segunda, das 9 às 21 horas. Entrada franca, classificação livre.
Quixote, a loucura de viver. O Instituto Cervantes recebe mostra inédita de Ima Montoya. Em 2016 é comemorado os 400 anos da morte do escritor Miguel de Cervantes, e que deixou um imenso legado no mundo. Por isso, o Instituto Cervantes de Brasília promove diversas atividades culturais que possibilitam uma viagem sobre a vida e a obra do poeta, romancista, soldado e dramaturgo espanhol. No Instituto Cervantes de Brasília, na 707-907 Sul, até dia 31 do 10, segundas às sextas, das 9 às 20 horas, e sábados, das 9 às 15 horas. Entrada franca, classificação indicativa livre.
Olha que legal isso aqui, a turma do Pererê, o clássico de Ziraldo, chega à Caixa após sucesso em Salvador e Recife. A turma do Pererê, a mais brasileira das histórias em quadrinhos criadas por Ziraldo, é tema de exposição Pererê do Brasil. Caixa Cultural Brasília, na Galeria Picola 1 e 2. Lá no Setor Bancário Sul, dia 21 do 9 a 27 do 11, terça, domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre.
Calo, montagem dos Buritis resgata riqueza cultural dos ciganos. A companhia Os Buritis de Teatro e Dança, companhia teatral completou 20 anos, lança sua mais nova montagem no CCBB de Brasília. Calo, Filhos do Vento, é baseado no belo e poético texto de Maurício Dodozier, e celebra a riqueza cultural dos ciganos, trazendo lendas e histórias tradicionais desse grupo de andarilhos. Na praça do CCBB, até dia 2 do 10, amanhã, 19 horas, entrada franca, classificação livre.
Música Plus ou Música Mais, mensalmente até novembro, o Teatro 1 do CCBB Brasília recebe Zé Renato para mediar encontros, no qual o cantor terá como convidados mais um músico e uma personalidade de diferentes áreas para discutir as infinitas possibilidades de diálogo entre música e temas diversos. Dia 17 do 10, Música Mais Televisão, com Zé Renato e Jussara Silveira e Mauro Ferreira, lá no Teatro 1 do CCBB Brasília, classificação indicativa 12 anos.
O Despertar Modernista, esculturas de Rodin e fotografias sobre o artista e sua obra pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história, Auguste Rodin, é um dos poucos artistas que dividiram sua trajetória na linguagem artística na qual atuaram. Tribunal de Contas da União, TCU, Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, até 5 de novembro, de terça a sábado, das 9 às 19 horas, entrada franca, classificação livre, vale muito a pena. E é isso aí.
Acabou? Acabou! Eu tava lá! Beleza, cara, estávamos falando aqui da Dynamite. Isso, muito legal.
A gente tava falando do,
tem personagem, do
redesign,
tem
dos personagens, né?
Dos novos designs, exatamente. Você citou os 952, X-Men, depois do filme, que mudou várias coisas.
Tem um comentário do Jaime Hicks aí.
Que ele fala que Spawn disse, é o personagem mais dark na opinião dele. E pra mim, ele não precisa ser renovado ou remodelado. Ele sai bem durante os anos, não acha?
Não. Então, ô Jaime.
Desculpa.
Deu pra perceber que você é tiete do Spawn, mas eu particularmente tenho que discordar de você, meu
filho. Ai, caramba!
Mas tudo bem, você gosta dele, né? Ele é perfeito. Mas não concordo com você não, tá? Eu acho que o Spawn, ele tem um visual... Graças que eu já vi uns visuais, assim, do Spawn mais legais do que o...
McFarlane.
Que o McFarlane criou pra ele e tal. Acho que o que o criador fez é o menos legal de todos,
assim. A gente tem que entender o Spawn, assim. Eu vou tentar ser muito, muito generoso, porque não é...
Pega
o personagem que eu pega mais gosto, tá? Nem do autor que eu mais gosto. É. Mas, assim, o negócio do Spawn é que você tem que entender o contexto no qual ele aparece. Aliás, tudo. Assim, não tem como você... Não existe obra de arte, não existe trabalho criativo, não existe nada que esteja... que apareça fora de um contexto.
Sim.
Né? Então, assim, o Spawn, ele aparece num contexto em que, assim, você tem uma série de artistas da Marvel que estavam experimentando um momento muito bom nas suas carreiras, que saíram da editora pra criar uma editora nova com toda a fanfarra, com toda... Assim, com todo o prestígio naquele momento.
A Image, né?
Que era a Image, que hoje virou outra... A Image hoje não tem nada a ver com o que a Image era, né? Quando esses autores criaram a editora. Só que, assim, eram autores, assim, muito jovens, muito cheios de si, e que não tinham ideias muito boas. Então, assim, o que é o Spawn? O Spawn é um cruzamento do Batman com Homem-Aranha com doses cavalares de cafeína, entendeu?
E, cara, assim, eu gosto do Spawn, mas foi uma excelente definição.
Mas é. Assim, ele é tão judiado. E assim, em termos de Dark, ele só é Dark se você considerar o que estava sendo publicado na época. Porque assim, tem quadrinhos muito mais antigos, muito mais Dark. Assim, a Crypta já era muito mais Dark na década de 50 do que o Spawn conseguiu ser na década de 90.
Uhum.
Entendeu? E assim, e aí você tem uma outra coisa que pra mim sempre foi um problema da Image quando eles começaram, que eles queriam fazer aquela peça de, olha como a gente, nós somos os quadrinhos de vanguarda.
Uhum.
A gente é o novo, a gente, olha só.
Nós somos o futuro,
mas era tudo mais do mesmo, assim, eram ideias requentadas de X-Men, de Batman, sabe, assim, do que fazia sucesso na Marvel DC, e assim, é o contexto em que eles estavam, mas assim, eles, como eu falei, eles eram muito cheios de si. O cara que tava mais fora dessa curva na Image original era o Jim Valentino, que já era um veteraníssimo de quadrinhos, mas ele, por sua vez, ele não tinha nada a ver com essa galera, então assim, destoava muito o que ele fazia do que eles estavam querendo fazer.
Uhum.
E eles foram na época como começou a ficar pesado mesmo a questão da colorização digital.
Sim.
Então a gente que trabalha hoje com isso, a gente também pegou o começo da colorização digital, do computador como um instrumento de arte. Você vê que tem todos os excessos possíveis visualmente ali. Então assim, é muito difícil você levar a sério um quadrinho dark como o Spawn, que é cheio dos efeitos de Photoshop, entendeu?
Sim,
assim, quando na verdade você estaria muito melhor com um quadrinho em preto e branco, por exemplo. Funcionaria muito melhor se você quisesse dar uma ideia de creepy, de assustador, de dark, do que o... Pô, o Spawn, o primeiro número dele, ele veio com um mini pôster encartado, o cara é cheio do efeito de Photoshop.
Cheio dos brilhinhos,
lens flare, lembra, Lens flare, sacou?
Tá tudo quanto era lado.
Sabe, outra coisa que eu achava muito legal também é, por exemplo...
Desculpa, cara, eu fui o mais gentil que eu podia.
Não, mas a Image tem muita coisa legal. Na época, tinha uma edição do Wildcats, que eu não sei se era 5 ou 6, que tinha umas páginas de quadrinhos. Que era tipo aquelas páginas...
Era cinco.
Que
desdobravam as
páginas. Cara, eu falei, sensacional. Nenhuma editora tinha feito isso antes. E eu achei aquilo assim, falei, olha, pega a galera de marketing aí, ó. Com certeza...
Pulou fora da caixinha, né?
Exatamente. Então, tipo, ó, marketing... Nota 10.
É tudo contexto, entendeu?
Você tem sensacional.
Aí agora a gente tava falando no break também um esquema muito legal que eram os crossovers. Que a gente botava...
Crossovers é sempre legal. De fazer.
A não ser quando não são.
Tem umas horas que o pessoal inventa de fazer um crossover, pensa que vai ser muito legal, aí o efeito da droga que eles estavam usando passa, e na hora de escrever... Não
as
sai legal.
São exagerados. Tipo, por exemplo, Robocop versus Juiz Dredd versus Terminator versus... Já vi de 4. E a capa era fulano versus Cicrano versus Beltrano. E eu falava, caramba, versus Predador.
Batman e Superman versus Alien e Predador.
É.
Isso é um gibi que existe.
Colocaram o Lobo pra fazer crossover com o Super-Homem. Aí joga o Lobo no espaço e o Lobo não tá lá no espaço sem nada, dando porrada no Super-Homem. Mas você não morre no espaço. Tô nem aí, essa porra. O Lobo.
Cara, o time do Lobo já começou daqui.
Mas tipo, botou um cara que é completamente nonsense num gibi que é muito mais palpável, ele reconhece que a física existe, né? E aí põe os dois pra brigar e joga no espaço. E... Você não tá morrendo, né? Foda-se. Eu sou lobo.
Sei lá.
É, velho. É tipo, eu não tô nem aí pra gravidade, vácuo. Não sei o que, eu não vou morrer, não.
As leis da física, que se der. É,
não acredito nisso, não. E aí não funciona, cara.
E quando é bom o crossover? Tipo, e por que é bom?
Cara, eu acho que quando você pega personagens que trabalham muito bem juntos. Um que eu curti, por exemplo, foi Batman versus Predador.
É sensacional.
É muito bom. Tipo, porque... casou. Beleza, porque o porquê? Porque o Batman já enfrentou.
Se você generalizar...
O Batman já enfrentou alienígenas antes.
Não, e se você generalizar os dois são muito parecidos. Sim. Os dois são um ser que depende 100% dos equipamentos que ele carrega.
Olha sim, o shade. Os dois shade. São tipos de caçadores.
Eu tô generalizando pra caramba, eu tô indo lá longe. Isso. Eu tô dando 50 mil passos
ambos
de trás.
São
os
caçadores.
Dois são super treinados fisicamente e tal, piriri, pororó, mas que tem os gadgets deles.
Isso.
Simplificando pra caramba. É lógico que um é o Batman, pô. E o outro é o Predador, pô. É pegar o Batman de um planeta contra o Batman do outro planeta e vamos lá. Troca a porrada aí.
É, eu acho assim, quando o crossover é legal, é quando você tem uma história legal. Uhum. Eu sou da opinião que, assim, por mais que a gente zoe os crossovers e os revivals e tal, não existe ideia ruim. Existe ideia mal desenvolvida. Uhum. Então, assim, se você pegar um bom escritor, você consegue fazer qualquer crossover.
É o que eu falo. Às vezes o cara tá lá, tá todo mundo na mesa de bar, e vamos fazer um negócio, pô, vai ser legal, e vamos fazer. Aí no dia seguinte já passou o álcool, já passou a animação toda, euforia. A criatividade já foi embora. Uhum. E os caras, agora vamos escrever. Aí, não fica legal.
Na minha opinião,
é que eu acho maravilhoso.
Funciona quando os personagens trabalham bem juntos. Não tô falando na história, tô falando assim, são personagens que tem uma certa...
Encaixam
direitinho. Uhum. Batman versus Predador.
Um crossover.
Tipo, Robocop versus Terminator. Eu não li a história, mas eu achei a ideia interessante.
Um crossover que eu achei muito legal, mas muito legal, foi o Justiceiro
com
e o Luke Cage.
Tem o Justiceiro com o Art, velho.
Mas sério? Aí dentro da própria Marvel, porque ficou o Justiceiro e o Luke Cage, velho.
Luke Cage.
Uhum. E, e até certo ponto o Justiceiro não sabia que o Luke Cage era a prova de bala. Aí chega um momento do quadrinho e ele fala, porra, tu é a prova de bala. Por que você não se joga na frente dos bichos? Dói pra caramba, velho. Eu sou a prova de bala, mas não quer dizer que não doa.
É.
Dói pra dedéu.
Então, e os dois têm uma pegada muito parecida, então... Eu acho que funciona. Eu acho que isso é o segredo. Tem alguns crossovers que não funcionaram, na opinião, na tua opinião, James. Diz um aí.
Crossovers que não funcionaram.
Você falou assim, tipo, você é
Howard
tão ridículo.
Howard the Duck e quem? Howard the Duck e
qualquer
quem?
Um com Howard the Duck.
Pô, olha só, o Howard the Duck eu vou defender.
Lá vem, ó.
Não, o quadrinho dele é bom.
Porque o Howard... o quadrinho do Howard the Duck é muito
outro...
bom.
Mas é que eles fazem os crossovers.
É que todo mundo lembra do filme tosco do George Lucas, entendeu?
Eu me amarrava naquele filme, cara. Você tá me falando mal.
Eu achei muito massa. Não, veja.
Só que eu demorei 50 anos pra descobrir que era
Um crossover ruim. Acho que o primeiro Marvel vs DC é muito ruim. Crossover. Uhum. Assim, não os crossovers individuais que a gente conhece. Mas quando eles fizeram um crossover que era das duas companhias. Porque aquilo ali era uma coisa, obviamente, muito motivada só pelo aspecto comercial. Não tinha um roteiro bom.
Não.
E ainda o roteiro que tinha estava submetido à votação dos fãs.
Aí lascou.
Então assim, pô, então... Não, velho, não. Só
aí,
não.
Aí a popularidade, né? A qualidade vai lá...
Então assim, e aí mesmo que você tinha um escritor bom trabalhando ali, que era o Peter David, mas assim, não conseguiu desenvolver um trabalho muito bom e ainda o que ele desenvolveu teve que ser submetido.
Porque ficou doente, passou mal, embrulhou o estômago, né? Deu...
Nada, é que pegou e botou
soltou o intestino.
Botou na
cara,
mão dos fãs pra escolher. Aí todo mundo fala, porque eu quero ver o Batman trocar porrada com não sei quem. Não, mas qual
tá
o motivo
errado.
Que esses caras tinham? Porque o Batman funciona desse jeito e tem as mesmas morais que esse outro cara aqui, que vocês estão querendo fazer ele trocar porrada. Eles iam se juntar pra ir bater contra o outro cara. Porque,
né, e tinha uma parada de misturar personagens. Então,
a amálgama.
Exatamente.
Que tinha
era, tipo,
coisas boas. Saíram coisas boas do
sim,
amálgama.
Sim, mas teve umas também que eu vou te falar, né? Você pode
tentar explorar. Teve coisas
boas. O crossover que eu achava bacana era aquele mais antigo, que era Super-Homem versus Homem-Aranha.
Muito bom.
Super-Homem versus Hulk. Batman, né? Batman vs.
Vamos falar da Netflix. Eu ia falar só de séries de quadrinhos.
Netflix me patrocina. Pronto.
É, patrocina a gente, Netflix. Netflix. Manda um beijo. Por favor. O seguinte, vamos falar das séries de quadrinhos. A DC começou a acertar a mão com Arrow, Flash, Supergirl.
Supergirl é sensacional,
Supergirl,
cara.
Supergirl é massa. Supergirl sensacional. É massa. Basta olhar com
atenção. Se alguém na Warner tiver dois neurônios funcionando, eles vão dar o que a Melissa Benoist quiser. Porque aquela menina é um achado. Ela é a Supergirl.
É.
Magneticamente.
E aí, não, a gente tudo, tem também, pelo gosta, outro lado, você tem o lado da Marvel, por exemplo, você tem o Agents of S.H.I.E.L.D., que é mediano. Meso, né? É mediano. E você tem a Netflix dando tiro de meta. Com Daredevil, o Demolidor, com Jessica Jones, com Luke Cage e com Iron Fist, que vai chegar aí também.
Sim.
É, só headshot.
Tá foda. Até agora eles não erraram, né?
Até agora eles não erraram. E o que acontece? Cara, eu tô achando muito bom esse esquema de vamos pela história. O Arrow é assim, o Flash é assim. Vamos pela história. Vamos pela história, vamos fazer o personagem certinho. Vamos pegar uma equipe de produção que gosta do personagem. Desde o cara que faz a iluminação até o escritor, o diretor, os atores. Então vamos botar o pessoal que quer
fazer.
Eu acho
que o Arrow funciona. Flash. Ele funciona melhor mesmo em série de TV.
Funciona no filme também, funciona muito bem.
Tem que ver. Mas em série de TV ele tá saindo muito bem. Eu acho que é o lance assim, vamos dar ali o Elixir Paregórico, moleque, pra se ele gostar, a gente continua dando, tá certo?
Eu acho que funciona. Todos esses funcionam muito bem.
Eu não assisto.
Mas não vamos esquecer nunca que o Arqueiro Verde é um Batman de segundo.
Viu? Eu sou o Batman.
É verdade.
Ele é um Batman que mata.
Não, eu sou o Batman. Não, eu sou o Batman. Esse é o Arqueiro Verde discutindo com o Bruce Wayne. Olha, eu não assisto Arrow. Eu não assisto.
Falando do quadrinho mesmo.
Eu assisto alguns episódios.
É do quadrinho mesmo. Ele é um milionário que foi treinado.
Tem um quadrinho do Arrow que eu gosto pra caramba, que é aquele Hunter.
Caçadores.
Esse é massa. Bem legal. Flash.
Flash tá do peru, velho.
Tá massa. Supergirl, ele não gosta. Supergirl tá massa pra caramba.
Supergirl tá legal. Tá,
começou muito mal, eu concordo contigo. Assistir até o 11º.
Mas acelerou.
Até o 11º já dá pra você dar uma recuperada boa. Eu assisti e gostei. Bom de música. E no próximo bloco a gente continua com isso aí. Agora tem que voltar daqui a pouquinho. Rádio Federal, todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em tu.
Uhul!
Agora sim, aqui a gente não discute. Se o Juan Carlos Villalobos Ramírez disse que o McLeod não pode morrer, então ele não pode morrer, tá certo? Mas que eu discordo. Ele morre, mas ele volta à vida. Pelo menos na série de TV, né? No filme não. No filme o cara anda, respira debaixo d'água. Oh, estou respirando debaixo d'água, não morro. Não, que aliás tem Highlander, é um quadrinho também de personagem revivido, que é o Duncan McLeod. O Connor McLeod, não é? Com o Duncan. Embora eu não li o quadrinho, mas
Connor,
eu acho que...
O Connor McLeod é o do filme.
Exatamente.
O Duncan McLeod é o da série.
Mas eu acho que o da série e também a garotinha do The Raven, que também era um imortal e ganhou série própria, de curta duração, eu acho que ambos estão nos gibis também. Eu acho que a família toda aparece no gibi do Rylander.
Agora vamos falar das séries da Marvel na Netflix. Que foi a mensagem da nossa querida Larissa Borba de Santa Bárbara. Eles começaram com Daredevil. E Daredevil, eles colocaram a barra lá em cima. Eles não começaram assim, vamos fazer mais ou menos, e aí a gente
vai amadurecendo no meio do caminho.
Não teve não, velho.
É lá no episódio 12 fica bom.
As cenas de porrada, velho, tão maravilhosas. E muitas delas é um take só, a câmera parada, neguinho se esculachando e... Ou a câmera move, neguinho trocando porrada, e a câmera continua, é um take só. E neguinho se jogando na parede e dando cambalhota. Ainda bem que o cara que faz Daredevil, ele usa a roupinha até se cobre todo. Eu quero ver um dia que não era uma gravação, o Luke Cage, numa porrada, arranhar o rosto. Fudeu, para tudo, todo mundo break pra almoço. Por quê? Porque vai ter que parar de sangrar o cara aqui, vamos ter que remendar, fazer a maquiagem fera, porque Luke Cage não arranha.
A gente tava comentando no carro, vindo pra cá, né? sobre a questão do Netflix, assim, como assim, há uns 10 ou pouco mais de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, uhum. A HBO mudou o jeito como se via série.
Sim.
Porque série era uma coisa barata, mal feita pra televisão, e a HBO mudou o paradigma do que pode ser uma série de TV. E agora, pros anos 2010, o Netflix mudou de novo. Como se consome série de TV, como se produz série de TV.
Série de TV era muito sitcom, né? Era muito...
Sitcom, série policial, né?
E, assim, poucos cenários.
Da vida, né?
Poucos cenários, a câmera vai ficar ali,
multicâmera,
feito no estágio.
Entendeu?
No estágio não, no palco, estúdio, né? No palco e tal. Stage. Veio do deu curto-circuito aqui na cabeça.
Ó. Bugou o BTG.
A HBO começou realmente a injetar...
Assim, ó, vamos produzir série valor. Que parece com filme.
Isso.
E assim, começou a atrair os grandes nomes de atores e diretores, roteiristas.
Começou a fazer série como se fazia minissérie.
Exatamente.
Filmado em celuloide, uhum. com atores de peso, com roteiristas de peso.
E assim, temporadas curtas, entendeu? Assim, acho que...
Não fez pra preencher grade, fez pra contar história.
E assim, ó, vamos fazer um produto foda, porque assim, a gente vai achar o público a partir desse produto foda. E agora o Netflix, se você pegar as primeiras séries que o Netflix produziu, elas são meio boquedas, tipo Hemlock Grove, assim. Foi...
House of Cards.
Mas House of Cards já é de uma segunda leva do Netflix.
Já?
Acho que a primeira foi Hemlock Grove, que é meio peba, assim... E aí eles começaram, veio House of Cards, veio Orange and the New Black, que é
foda. Foi aquela
molhadinha
de pé na água, né?
Oi?
Foi aquela molhadinha de pé na Exato. Água pra ver se funcionava.
Exato. É, aí teve aquela mini temporada do Arrested Development que eles fizeram. Aí teve Orange and the New Black, que é foda.
Que é foda.
Fenomenal. Teve... que mais que eles estão produzindo deles?
Ah, uma pancada. Agora tem o Fuller House, que é as meninas do Full House.
Sim, exatamente. Que é um esquema que sitcom antigão.
Sim.
Né? E aí veio a Marvel, né? Veio o contrato com a Marvel.
Que é maravilhoso.
Sim.
É uma jogada muito boa da Marvel também. Porque chegou e falou, olha, você vai fazer assim. A gente tá tocando os filmes desse jeito, então a gente vai tocar as séries do mesmo jeito. Então você vai responder pro cara ali, fulano de tal, que eu não sei se é o Quesada também, que
não,
tá supervisionando
é.
As séries. Não, mas vai ter, um observador, vamos lá, botar o observador da Marvel aqui dentro do Netflix, que é o cara que é responsável pela continuidade, que é responsável pelo personagem ser o personagem. Juntar tudo e falar, ah, porque tem que aparecer tal coisa aqui. Então, estão fazendo dever de casa, estão usando os roteiristas bons, alguns dos próprios quadrinhos, diretores de qualidade.
Puta cinematografia, vamos combinar.
Sim. Isso que eu queria comentar, Zito, desse dever de casa que você falou, uma das coisas que tem me chamado a atenção muito na Marvel, que ela tá trabalhando numa qualidade muito boa de mesclar os universos. Então, tipo assim, tanto dos filmes quanto das séries, ele não tá solto.
Não tá solto.
Não tá solto. Não é assim, a gente faz um personagem na série aqui, a gente deixa ele solto e na hora que a gente for fazer o filme, a gente não cita. Então, assim, tanto nos livros, eles citam.
É uma coisa que a DC tá fazendo. O cara do Arrow...
Velhos.
Reflete um pouquinho, mas assim, é como se fosse um collab.
Sim.
São três episódios do Arrow, que você começa no Arrow, vai no Flash e depois volta pro Arrow. E aí, no Flash, você tá no Flash, você vai pro Arrow, volta pro Flash. Tal. Já o da Marvel, não. Ele é mais intrínseco. Então, a coisa que aconteceu no Vingadores,
vai ter uma
tem as notícias
no
aqui.
Demolidor,
tá o tempo inteiro.
Mas é legal que, assim, pra séries, essa conexão, ela é bem de leve.
Então,
ela
mas, por exemplo, uma coisa que eu acho massa, mas isso, por exemplo, te obriga a você assistir todas as séries. Por exemplo, nos da DC, você vê, por exemplo...
A ver as séries.
Por exemplo, tem o crossover...
O que acontece na Marvel é que os acontecimentos dos filmes e das outras séries, etc e tal, mudam o universo.
Sim.
Vou dar um
exemplo. Pera aí, rapidinho. Tá. Você não pode... Ah, eu não quero assistir... Eu gosto muito do Flash, mas eu não quero assistir a série do Arrow. Eu não gosto.
Sim.
Mas tem os crossovers. E aí o que acontece?
Eles
dão um jeito de explicar.
Tem que ir lá assistir o Arrow.
Não necessariamente. Eles dão um jeito, por exemplo, o Flash participou de um crossover com a Supergirl, que eu achei massa pra caramba, né? E como é que foi explicado na série do Flash? Ele tava testando um aparelho pra ele poder viajar entre as dimensões paralelas. Então foi como se ele tivesse dado um salto. Ele correu, arrebentou a barreira e logo em seguida ele voltou. Aquele tempo que ele ficou fora de microsegundos foi o tempo da aventura dele com a Supergirl. Eu achei sensacional.
Episódio.
sensacional. Então, assim, se eu não gostasse de Supergirl...
Arrow, por exemplo, mas tem outros do...
Então, mas, Flash, mas não interfere na mitologia do Flash. Tanto que eu não assisto Arrow, não assisti. Assisti a temporada completa do Flash, entendi tudo direitinho, não me fez falta.
Sim, mas tem episódios, falar, inclusive, que aparece a Mulher Gavião, em que se você não assiste lá no Arrow, por exemplo, você fica assim, velho, tá faltando alguma informação aqui.
Fica boiando em alguma coisa.
Eu, pra mim, não fez falta. Eu entendi direitinho, falei, beleza, ok.
Já o da Marvel, isso é o que eu acho legal. É a mudança do universo. Então, porra, porque aconteceu tudo. Tal coisa, agora a polícia tá assim.
Tudo vai se adaptar a isso.
Aí você tem, por exemplo, nos novos seriados, eles já vão falando do tratado de...
Sokovia.
Por exemplo... Sokovia,
eu ia falar Genosha.
Genosha.
Isso.
Por exemplo, eu não, uma coisa que eu tenho dúvida, eu não assisto a séries do Netflix, tá? Assisti só o Daredevil, primeira temporada, mas eu vi que tem recorte de jornal da treta que deu lá os Chitauris na cidade. Mas destruiu a cidade pra caramba. A gente vê isso na série.
Você não vê
a prédios destruídos.
Não, mas então, as pessoas referenciam isso.
É isso, mas que eu ia falar, eles falam.
Tá, mas por exemplo, prédio destruído, sei lá, ruas, exemplo, bagaçadas, o mostra crime, isso.
Uma das coisas que ele, enquanto o Wilson Fisk tá se firmando, é que ele se coloca como um benfeitor da cidade, porque ele está ajudando a reconstruir a cidade que foi destruída.
Sim, sim. Na treta, legal, legal. Sim.
Então, mas eu só acho legal. É uma menção, você sabe que estão acontecendo dentro do mesmo universo,
aí eles,
mas você não precisa estar assistindo 50 mil séries e filmes.
Ele é massa, porque tem os recortes do jornal.
O Tony Stark ajudou a reconstruir boa parte da destruição.
Lá na mesa do Ben Urich, tem os recortes de jornal.
Sim.
Dos coisas, é. Sim. É bem legal.
Vou dar, apesar de não assistir ainda, tá? Eu vi um pedaço do quarto episódio da temporada de Luke Cage. Em algum momento, dois policiais estão conversando e eles citam essa crise que deu no centro de Nova York, entendeu? Tipo assim, você não precisa ver, mas ele fala assim, ah não, porque teve uma crise no centro que deu maior confusão lá, destruíram... Aí você
depois
já tá
daquela
ligado
treta lá, agora a gente tem que fazer tal
agora
coisa.
Agora a gente tem que fazer tal coisa. É. E aí você já sabe que é uma referência, você pode, né, uma referência.
Quando você vai escrever o roteiro, você já tem que saber, ó, a coisa, a situação tá nesse pé aqui.
Sim, o universo tá moldado.
A situação
moldado,
tá nesse pé, isso.
Entendeu? Exatamente. E aí o cara tá em outra área da cidade que não foi tão afetada, beleza, não foi tão afetada. Mas tem um impacto.
Isso. Mas você também não precisa ir lá assistir pra poder ver.
É, não isso. Precisa ir lá não. Ficar botando a cena de neguinho reconstruindo, arranha-céu, de não sei o que. Não.
Uhum.
Muito legal. Frente, menciona,
isso aí é vida. Menciona e tá acontecendo por trás.
Vamos lá então, o nosso tempo está acabando. Uhum. Vamos lá pro Popcorn Break e... Fura olho!
Hoje eu não tô pronto.
Acontece, não, cara, acontece.
Eu tô uma sugestão. Popcorn Break! É o momento que a gente fala aqui as nossas sugestões pra você que vai ficar em casa hoje, não vai sair, quer assistir alguma coisa, ler alguma coisa, é jogar alguma coisa, é agora, essa é a hora, tá certo?
Uhum.
Alguém quer começar?
Popcorn Break?
Popcorn Break, então vai.
Luke Cage!
Luke Cage.
Tá maravilhoso!
Luke Cage, quantos episódios você já viu?
Eu já assisti 4, 5, talvez 5. O Netflix sabe onde eu tô.
Beleza.
Hashtag beijo, me liga.
Tá certo. É, Jimmy Boy, diga.
Qualquer indicação?
Qualquer indicação.
Ó, já que você falou do Netflix, Netflix colocou a 7ª temporada de RuPaul's Drag Race essa semana. Estou felicíssimo. Então, assim, galera, melhor reality show da vida.
Ah, é?
Então, vão assistir.
É reality show de que é esse?
De drag queens, cara. Ah, sensacional.
É? Caramba, quando você falou o nome, eu não entendi.
Melhor seriado, melhor reality show da vida. Então, a 7ª temporada está no Netflix. É, o RuPaul's Drag Race All Stars, temporada 2, está rolando na internet por meios oficiosos. se você não assina o logo.
É apresentado então é por quem?
Pela RuPaul. Velho, não,
eu vou ter que educar você. Eu não conheço, James, me perdoa. Me perdoa, eu não conheço. Tá bom, Plínio Peru.
Cara, eu não vi ainda, mas não tem como falar de outra coisa nesse sentido, nesse momento, senão Luke Cage. Então eu só reitero.
Tá bom. Bom, eu vou sugerir Batman Sangue Ruim,
que
é uma animação recente, nova, uma animação recente do Batman, e Liga da Justiça versus Jovens Titãs, que tá muito legal, mas entre esses dois, com certeza eu prefiro Batman Bad Blood, que é muito legal, cara.
Que é um desenho animado.
Ah,
então é bom.
É, esse é muito massa.
Vermelho, esse é do Capuz Vermelho?
Não. Esse é com o... Bom, já tem o Damian, passa depois daquela fase lá do Garra, das Corujas. Sim. E é bem legal. Cara, o desenho é muito bem feito. Uma super produção. Os caras, vou te fazer que as sequências de luta são realmente sensacionais. E é bacana quando você. Quando você que vai assistir, presta bem atenção nas sequências de luta, que você vai ver as diferentes técnicas de lutas do Batman, do Asa Noturna, do Robin, da Batwoman, que tá, né? Ela entra nesse desenho e já é preparando a introdução da Batgirl também, que vai chegar. E eles estão lá, não vou falar muito pra não dar spoiler. É sensacional, cara. Bicho, assim, maravilha. Com certeza o desenho, essa parte de luta é feita em cima de os caras, eles filmam os caras lutando e eles fazem a animação toda por cima daquilo ali, porque tá perfeito.
Vamos te só fazer um comentário rapidinho, só pra ligar com o tema.
Claro.
O Damian é um personagem sensacional, que é um reaproveitamento de uma ideia lá da década de 70.
Exatamente.
Ele é justamente uma ideia antiga. Não é bem um retcon, mas ele é uma ideia que ficou solta lá na década de 70, que resgataram agora pros anos 2000, que rendeu um personagem muito bom pro Batman.
Sim. Uhum. Vamos de fura-olho.
Sessão fura-olho.
Peraí, que vamos a tempo. Hoje eu não vou furar o olho de ninguém.
A gente tem um fura-olho enviado pela Laura Duarte de Sergipe, que ela fala: quero furar o olho de vocês, que ainda não fizeram um programa sobre heroínas nos quadrinhos. Falei, beijo e fui.
A gente deixou isso em suspenso, verdade.
Bom, na verdade, a gente já fez.
Eu vou furar o teu olho agora, Laura.
A gente já fez, mas a gente não fez esse ano.
É, esse ano a gente não fez.
A gente tá devendo.
Laura, então, dá uma olhada aí nos episódios, nas temporadas anteriores, que você vai achar alguma coisa disso aí, viu?
Faremos lá.
Mas vamos fazer outro, mais específico, tá bom? Uma beijoca pra você, Laurinha.
Principalmente, ó, fica ligado. Quando sair o filme da Mulher Maravilha, a gente vai estar aqui com o James e numa camisa de força, porque ele vai estar querendo sair o tempo inteiro pra ir assistir o filme de novo.
Olha,
e a gente vai fazer uma super review e a gente vai falar da Mulher Maravilha de 1920 até hoje.
Vamos falar especial
Mulher Maravilha.
Wonder Woman, beleza?
Eu acho super digno.
Acho que pode ser. Vamos juntar tudo num programa só. É isso aí. O tempo acabou. Infelizmente não dá mais. Um grande abraço a todos.
Beijo,
James,
pai.
Obrigado pela sua participação.
Imagina, eu que agradeço.
Valeu, energizantes.
Novamente, o site do James, bernerd.com.br. Ber de urso.
Nerd de nerd.
Esse programa vai estar na nosso podcast segunda-feira e a reprisa na quinta-feira. Isso. Beleza? Energizando.com.br, youtube.com/energizandobr, @energizando, e até o próximo programa.
E agora a gente vai gravar o extra que só passa no podcast.
Isso.
Valeu, galera. Beijo.
Falou, tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Aqui é o Afonso Solano e você está ouvindo o Energizando.
Energizando, potencializando o nerd em você. Episódio 168.
Extra.
Reborn.
Extra.
Esse é o bloco Plus. O bloco Extra é aquele biscoito que ficou no pacote e você não percebeu. E você percebeu depois e te deu aquela alegria. Essa é a alegria que a gente tem de fazer esse bloco Plus.
Esse é aquele troco que tava no bolso do casaco.
É.
Que você não lembrava.
Exatamente.
Aquela jaqueta que você pega, tira do armário, vai chover, aí você põe a mão no bolso e acha a notinha de 50.
Exatamente.
E antes que a gente entre de fato no quebra-pau aqui do bloco Extra, eu não posso deixar de falar. Primeiro, curta o nosso Instagram lá, que a gente posta as fotinhas, os bastidores aqui da gravação. Dá a sua avaliação pra gente lá na iTunes Store. Deixa lá as suas 5 estrelinhas. Nossa, pra gente. Aproveita e deixa o seu comentário pra gente saber que você deixou lá as 5 estrelinhas. E se você, por um acaso, pensar em deixar 4 estrelas, deixe 5 e comenta assim: olha, eu ia dar 4, mas eu vou fazer uma crítica que vocês precisam melhorar nesse ponto.
Deixa 5,
tá?
Porque você vai mudar.
Entendeu? Porque a gente sabe que você quer deixar 5 estrelas pra gente, você acha a gente super legal. Indica pros seus amigos
e
aí.
E se você acha que deve deixar 4, deixe 5 também. Sim. Porque você vai mudar de ideia.
Vai.
E aí você já vai ter deixado a quarta estrela e aí não vai dar mais, entendeu?
O que que rola? Deixa 5 estrelas no iTunes, se você escuta pelo iTunes, no iCast, se você escuta. Nossa. No iCast, no Papagaio de Pirata, se você usa Papagaio de Pirata. O programa que você utilizar, vai lá e dá 5 estrelinhas.
Dá 5 estrelas em tudo. Pronto, só pra desencargo de consciência, beleza?
Isso.
E é isso aí, vamos lá, então, dar início ao nosso bloco extra agora.
Aham.
As pautas sempre são longas e às vezes não dá tempo de falar no programa, a gente pega e acrescentou esse bloco extra pra isso, pra você que é do podcast, beleza? Por exemplo, personagens que se saíram tão bem que chegaram a séries de TV e cinema. Não, tem vários aí, né? Vários. Netflix, a gente já falou aqui, são personagens que foram revividos e hoje estão aí.
Posso falar uma parada muito sinistra, meio esquisita, que é o seguinte: como a Marvel conseguiu se reerguer utilizando os personagens B dela? Porque os personagens A é o Homem-Aranha, que tá na Sony. É o...
São os X-Men.
Os X-Men, que tá na Fox.
Quarteto Wolverine, Fantástico.
Quarteto Fantástico. Todos esses que eram uns anata.
Quarteto.
Era o creme de la creme deles. Que eram os que mais vendiam gibi, eram os que mais lançavam coisa. Eles venderam pra não falir. E aí, na hora de fazer filme, o que a gente vai fazer?
O que não adiantou nada.
Caramba.
Não adiantou.
Sobrou.
No finalzinho.
Adiantou. O que, hoje sobrou? Eu não posso fazer filme do Homem-Aranha, eu não posso fazer filme dos X-Men, eu não posso fazer filme dos gibis que mais vendem. O que eu vou ter que fazer agora?
Homem de Ferro. Agora, é preciso lembrar que a Marvel, assim, vamos dizer assim, o surgimento da Marvel como uma potência de propriedade intelectual pra cinema começa com o Blade, velho.
Blade
foi um filme baratíssimo de fazer.
Maravilhoso.
Um personagem muito obscuro, que assim, o Blade, ele surge como um coadjuvante no Tumba de Drácula na década de 70. Ele teve alguma notoriedade ali nos anos 70 e desapareceu.
Então.
Aí eles pegaram um cara que tinha uma boa fanbase, que era o Wesley Snipes, fizeram um filme muito barato de fazer.
E ele gosta do personagem.
Ótimo, mas o Blade é pela Fox, não é?
Eu acho que o Blade é o primeiro filme da Marvel.
Eu acho que o primeiro filme da Marvel
Studios.
Do Marvel, sim. Não se chamava Marvel Studios, mas é o primeiro filme produzido pela Marvel, é o Blade.
Era pra gente ter falado do Blade antes hoje no programa, mas não deu tempo. Agora, engraçado que o cara que escreveu o roteiro, eu acho que de todos os filmes, eu acho que ele só não participou de um dessa trilogia do Blade aí.
Exatamente.
Ele levou pra série de TV o Blade.
A série
é legal, mas, bicho, não tem jeito. Parece que o gibi do Blade não vinga. E a série de TV não vingou, mas os filmes do Blade são sensacionais. Inclusive, eu acho que devem trazer o Blade de volta para novos filmes.
Eu acho o seguinte, o Blade se encaixa muito bem como filme por ser exatamente uma coisa mais adulta. Então tem mais sangue pra tudo quanto é lado, Wesley Snipes pelado, mulher pelada. É verdade. E aí, pra você destilar isso, tirar um pouco dessa
parte sanguinolenta.
Pô, tem um personagem no filme do Blade que toda vez que ele aparece, ele morre de um jeito diferente e depois regenera. Sim. Entendeu?
Que então, é o Donald Lloyd que faz o Bullock.
Isso.
Exatamente.
Pra depois você pegar isso aí,
tava novinho, por exemplo, aquele filme.
Não é nem uma destilada. É jogar um pouquinho de água pra você poder botar na televisão segunda a domingo num horário que seja vendável. Aí você não pode mostrar peito de fora. Você não pode mostrar ninguém ser esquartejado. E aí esses não pode, acabam desvirtuando o seriado.
Posso? Rapidinho? Então vamos lá. Só alguns dados sobre o Blade, já que a gente falou dele.
Uh-huh.
Então ele é da New Line. Ele é da New Line Cinema. Foi lançado dia 21 de agosto de 98. E o orçamento aí foi em torno de 45 milhões.
Bagatela.
E o retorno foi de 131.
Eu levo isso na minha carteira.
131.583.530 dólares.
Faturou.
Só no cinema, né?
De faturação.
Faturamento. Isso sem contar DVDs.
Gibi.
DVDs. É naquela margem. Depois tem a cauda, né? O efeito cauda.
Porque o que acontece? Eles falam muito do box office, que deu tantos milhões no cinema, mas aonde neguinho racha de ganhar dinheiro é com DVD, é com Blu-ray, é com... Não é nem o gibi do Blade.
As canecas, lancheiras.
É as camisetas,
blusinhas.
O que o George Lucas inventou e até hoje ele fica lá, ó, puxando as tetinhas
pra
ganhar dinheiro.
Certo é ele.
Certíssimo.
Tá certo. Olha, por exemplo, o Blade, é um personagem das antigas, na Tumba do Drácula, né?
Tumba do Drácula.
Que é um personagem assim, a gente tem outro personagem ali, mesmo caminho dele, que é o Morbius, por exemplo. Também é legal, que eu acho que, por exemplo, se fizerem um filme bacana do Morbius, eu acho que o Morbius é um personagem que devem dar alguma atenção pra ele, assim.
Eu acho que o Morbius
não,
é
talvez não um filme pra ele, mas se ele aparecer no Blade, por exemplo, cara.
Teve um que eu achei que ficou legal.
Em vez de botar o Lanterna filme, Verde,
e depois deixa ele foi Jessica seriado, Biel. Que é o Constantine.
Constantine.
Eu achei, sem ser um leitor ávido de Constantine, tá? Devo deixar essa vírgula aí muito importante. Eu gostei do filme Constantine.
Eu também.
Só que ele não é um bom filme do Constantine.
Ele é um bom filme daquilo ali.
E eu gostei muito mais do seriado do Constantine.
Eu não vi o seriado.
Eu gostei da Rachel Weisz.
Ah, mas aí, mulher bonita, você... vai assistir Mulher Maravilha. Mas eu gostei
tá do... bem, né?
Ah, esse é o normal.
É, então, eu gostei bastante do Constantine. Eu achei que era, ele quebrava muito o paradigma de como fazia filme de monstro, filme de terror, filme de anjo, de demônio, etc e tal. Então, ele, eu gostei muito dessa parada. Depois que eu fui ver, que o pessoal, ah, não, mas isso aqui não é Constantine 100%.
Então,
tal, e piriri,
então por que cancelaram a série que é mais fiel ao Constantine do que o próprio filme do Constantine?
Aí... você vem de um ponto aonde a série ela você, foi feita...
Agora você pegou lá no machucado, no dodói.
É.
Agora você pegou no dodói.
O que acontece? A série foi feita pela Amazon, não é isso?
Não sei.
Amazon? É. A que vende livro?
A Amazon isso. Produz série.
Sério?
Ela ganhou Emmy agora pela terceira vez com
o Vikings. O Vikings que você assiste na televisão a cabo aqui no Brasil é feita pela
Amazon.
Olha
só pra onde tá o meu dinheiro.
Transparent, que é uma série.
Então quer dizer que
Amazon.
Eu sou produtor dessas séries também, né? O produtor executivo. Não. Boto dinheiro ali.
Não.
Você também bota dinheiro na Netflix, nem por isso.
Tu é produtor da Netflix, tu também.
Não,
você
não,
também.
Eu não, eu ainda não tenho.
Você bota dinheiro, tu é investidor, produtor não, investidor. É sim.
Eu sou cliente, eu compro pra assistir, eu não tô lá pagando.
Você tá ajudando, você tá ajudando aí com aquele dinheiro que eles ganham com as compras, vai pra lá também.
Menos, Neto, menos.
Vai,
menos,
cara, menos. Vai! Vai, bicho!
É que nem você falar que a gente tá pagando a construção da usina de Belo Monte porque a gente pagou imposto.
Não, eu não mexo com essas coisas, porque essas coisas eu não entendo.
Sua lógica é a mesma.
Essas coisas eu não entendo, mas nós,
sua lógica é a mesma.
Nós somos sim, investidores
no Netflix. Uma vez que você
pagou
pelo serviço e você usou aquele serviço, acabou. O seu dinheiro deixou de ser seu.
Tá bom, então você fica pensando dessa
quero
forma
dizer,
e eu vou pensar dessa que eu acho
que
mais
legal.
Que
não sou investidor do Netflix, pois ainda não tenho uma conta no Netflix, pois sou usuário assíduo do Popcorn Time.
É, eu também não sou, eu não tenho uma
sou
conta no Netflix.
Sou fã de carteirinha do Popcorn Time.
Eu tô esperando o Netflix dar essa conta pra gente aí, que eu já, né, eu acho.
Ou
que...
vamos fazer o seguinte,
vamos logo, assim, Netflix.
Se a gente tiver uma quantidade X de padrinhos também lá no Padrim, a gente compra uma conta aí, do Netflix do Enerdizando pra gente poder ficar assistindo a série.
Faz sentido.
Aí, é uma boa, faz sentido. Sim.
Agora é o seguinte, quais são os títulos que a gente queria ver, que revivido, que ainda não foram resgatados? Neto, você tem alguma coisa aí?
Que ainda não foram resgatados?
É.
De quadrinhos?
De quadrinhos.
Cara, tem que dar uma pensada.
Enquanto o Neto pensa, eu vou na lógica do James Figueiredo. Uhum. Eu acho que o Spawn podia ser mexido. Porque eu acho que é uma mitologia muito legal.
Sim.
Que ele me apresentou uma ótica que eu não tinha enquanto leitor, que era muito moleque na época. Uhum. E depois disso eu reli, mas né, a moda. E que eu acho que vale muito a pena ser montado, porque tinha uma mitologia muito bonita, tinha muita coisa montada ali para ser tão mal explorada. Então eu acho que Spawn podia ser refeito, por exemplo. Por exemplo.
Cara, tá aí, uma coisa que eu lembrei, que eu acho bem legal, mas que esse sonho já vai ser realizado agora, no próximo ano, que são os quadrinhos do Jurassic Park e Jurassic World vão vir agora, vão voltar a fazer. Mas... tinha sido cancelado já há muito tempo, tinha quadrinho na década de 90, mas... acabou e vai ser revivido agora graças ao filme, então, sonho realizado. Bota lá o Vzinho de... É, exatamente.
Tem um que é tipo o cara que invade as áreas do Jurassic Park e tal.
Ixi, tem infinitas arcos de histórias. Alguns são bem legais.
E você, Jay?
Olha, tem que ser obscuro?
Não.
Não.
É o quadrinho que parou.
É o que mais te emociona, de alguma forma.
Um quadrinho que desde que ele saía e que se fala em transformar em filme ou em seriado, mas eu entendo completamente que é muito difícil. E se for pra fazer uma porcaria, eu prefiro que não façam, porque o quadrinho é genial. É Sandman.
Sandman.
Que há muito tempo que se tenta. É, não é um quadrinho fácil de adaptar.
Não.
Assim, ele tem muitas camadas de significado, é uma série relativamente longa, porque são 75 números. E assim, eu recomendo como leitura pra qualquer pessoa, irrestritamente. E seria legal ver uma série do Sandman bem feita. Mas eu prefiro que não se faça se for pra ser uma boqueta, entendeu?
O bom é que o autor, o Sandman, tá vivo ainda.
Sim.
E ele escreve roteiros.
Sim, sim.
Ele escreveu...
Inclusive tem uma série sendo produzida agora, que é o American Gods, que é baseado no livro dele.
Isso.
Né, do Neil Gaiman.
Então, o Gaiman, ele escreve, inclusive, Doctor Who.
Sim.
Então é um cara que, se você for fazer um filme sobre qualquer obra dele, ele fala assim, não, deixa que eu faço a adaptação do roteiro. E ele vai lá e faz.
Sim.
Pô,
e entrega bonitinho.
Outro que seria legal é o Máscara do Mistério. O Sandman.
Ah, o Sandman Mr. Theater. Que é o Sandman da década de 30.
Esse, eu gostaria de ver. Esse.
Olha, esse com a produção correta seria
de fazer. Exatamente. Esse é facinho de fazer e é bom pra caramba. Daria uma ótima série policial, cara.
Que é um quadrinho foda, diga-se de passagem.
É muito, muito legal.
Muito
Wesley
bom.
Dodds.
Sim, sim.
Seria muito legal ver o Wesley Dodds aí com aquela arma de gás sonífero.
Não, e aquela máscara. Com a cinematografia certa, velho.
Pô, cara.
É um negócio lindo.
Muito legal. Você vê aí, por exemplo, Gotham, por exemplo, que é uma bem legal, onde você vê alguns personagens.
Eu devo dizer que Gotham não me pegou.
Assim, eu parei de assistir, é porque eu tô assistindo muita coisa, então infelizmente, eu tive que deixar de ver. Mas é uma história de época. Você vê, Gotham é uma história de época.
Sim.
Você vê lá os carros são diferentes.
Você anos o quê? 20?
Você olha aquilo dali, você vê. Foi ali que eu vi o potencial pra fazer o Máscara do Mistério, do Sandman. É ali, eu falei, poxa, ficaria demais. Não precisa de efeitos especiais.
Não, Borogodó, você pode fazer uma coisa
estilo
efeito visual,
cara,
efeito...
máscara de gás, a pistola de gás iluminação. Dele que é fácil de fazer, iluminação, que é o grande lance do negócio.
Faz tudo prático
e, bicho,
e economiza muito dinheiro.
Ficaria da hora. Tá aí, gostaria de ver isso aí em série de TV. Eu não sei se estão fazendo nada com os quadrinhos dele, mas se não estão, deveriam trazer ele de volta. É. Deveria ser trazido de volta. Então, é um que eu gostaria de desenhar, inclusive.
Eu vou ser chutado agora, mas já que a gente falou desse personagem mais cedo. Já que a gente falou desse personagem mais cedo e falou que foi feito um filme xixelento dele e que ele tem uma certa importância. Não seria, de repente, interessante fazer alguma coisa com o Howard?
Pato?
Sim.
Cara,
eu acho que
sim.
Tem quadrinhos do Howard saindo agora que são muito bons, que assim, eles pegam mais a vibe do quadrinho original, que era uma coisa mais loucona, assim. O George Lucas não entendeu o personagem. Sério, ele tentou fazer um negócio pra criança, mas não era. O Howard, ele surge no final da década de 70 como uma coisa bem contra a cultura mesmo. Então ele era um quadrinho que era carregado de subtexto político, de comentários sobre a sociedade. Então, assim, era um desenho até meio tosco, assim, não era um desenho bonitinho. Era um personagem que rendeu muitas histórias bacanas. E atualmente sai um quadrinho dele mais integrado no universo Marvel, que é muito legal, uma comédia muito bem feita. O filme realmente é um... Sim, o Deadpool é um caso engraçado.
Porque ele com o Deadpool, pronto.
A gente falou do Spawn. O Deadpool é um personagem que surge bem naquele momento e que ele era pra ser um fodão, badass, motherfucker e assim, ficou óbvio, muito rápido, que aquele personagem ia desaparecer. E aí deram aquele personagem pra no finalzinho dos anos 90, deram aquele personagem pra um roteirista que olhou pra aquilo e falou assim, pô, acho que isso aqui vai funcionar como uma comédia. E aí que o personagem
explodiu.
Ele com uma comédia rasgada, entendeu? Uma comédia de absurdo.
Sim,
então, assim,
ficou muito bom.
E funcionou pra ele. É um personagem que dá pra fazer qualquer coisa com ele. Que não se leva a sério.
Ok, mais um personagem que eu acho que é interessante. Esse eu sinto falta mesmo, porque eu sinto falta dos quadrinhos. Porque eu só achei 4 edições. Depois acho que ele foi comprado pela DC e sumiram com ele. Que é o Super Choque.
Vão fazer uma parada com ele aí.
Eu acho que merecia uma série.
Inclusive que eu acho que é o Will Smith Jr. lá, que vai ser
acho que a gente já falou do Super Choque aqui.
Parece, até o último momento que eu vi alguma notícia sobre isso, era ele, tá? Porque a mãe dele já foi pra série de TV também, ela já deve ter dado um ó. Olha aí, ó, estão te sondando pra isso.
Eu quero.
Então eu acho que, vamos ver.
Eu acho que vale a pena.
Eu gosto daquele Super Choque, mas com roupa de...
Que é o do quadrinho.
Dos mano, dos rap mesmo, que eu acho que é o visual mais legal que tem, que é aquele casacão com capuzão. Isso eu acho massa. É um bonezão.
Exato. Capuz, eu lembrei, cara.
Eu acho que ele representa bem o que o Super Choque é, assim. Tanto pra cultura dele lá, e porque eu acho que ficou perfeito.
Uma coisa que você falou de capuz, eu lembrei agora. Teve uma entrevista com o ator que faz o Luke Cage, que é o seguinte, eles perguntaram por que o Luke Cage tá usando um hoodie, um casaquinho com capuz. E aí ele explicou, porque quando eles foram começar a trabalhar e fazer o Luke Cage, teve aquele assassinato nos Estados Unidos, que um menino foi assassinado, um jovem, né?
Tinha 17 anos.
37?
17.
É, foi um jovem que foi assassinado andando na rua de volta pra casa. Ele não tava fazendo nada. Ele tava andando...
Ele tinha que comprar refrigerante, ele tava voltando.
É
o Trayvon Martin, o nome desse garoto.
Tava frio, velho. O cara botou o capuz e fechou, porque tá frio. Cara, eu já peguei um frio desses. A orelha dói, velho. O cara botou o capuz e tá voltando pra casa. No bairro dele, policial.
É pra isso que o capuz serve, inclusive.
Matou o cara.
Diz que ele tá ameaçando. Atitude ameaçadora, ou atitude suspeita.
O cara com a sacola na mão, voltando pra casa, entendeu? E aí, a partir disso, eles começaram a trabalhar o Luke Cage usando o hoodie. Falar que pra quebrar esse visual de ter cidadão de bem só porque ele tem um capuz
só na cabeça. Só porque ele é negro, vamos combinar assim. Ele foi morto porque ele era negro usando um capuz.
É.
Entendeu?
Exatamente.
Se ele fosse, tipo, louro do olho azul...
Não, se fosse ele... eu tava de boa, velho.
Tava
eu,
de boa,
eu,
exatamente.
Eu direto me pego pensando...
Preconceito com essa cara de vilão de história em quadrinho dele, acho difícil.
Direto eu fico me pensando sobre esse lado que é o white privilege que eles chamam, né? Sim. O privilégio de ser branco e as coisas que acontecem comigo que eu falo, cara, se eu fosse negro, ia ser muito diferente essa situação. Saca? E pesou muito quando eu assisti isso e o cara falando agora, por isso que eu quis botar o super-herói usando o hood, por isso que eu quis botar o super-herói usando o capuz. O
Plínio daria um bom cosplay de Super Choque.
Tá.
Sim. Ixi. Já pensei.
Já pensou nisso já?
Já, já pensei.
Tem
já
que
pensei.
Raspar essa barbicha aí. Aí, ó, bicho de boné.
E faz e coloca o...
Cara de moleque ele
tem
já
tem.
Tem
um episódio tem. Que ele aparece na Liga da Justiça, passava na... TV recentemente, uhum. Que ele aparece já adulto usando um cavanhaque, era bem legal. Eu gosto então, da roupa do desenho, mas a atitude dele no quadrinho era muito bom. E, pô, só cinco quadrinhos que eu consegui achar dele, velho. Eu sinto muita falta desse personagem, eu acho que...
Procura aí nos Mercado Livre da Vida, nos eBay aí, que eu acho que você encontra mais, né?
Eu acho que agora que a própria Netflix tá investindo bastante na
e a gente
história
também.
Negra, os próprios produtores estão começando a falar mais sobre as pessoas, as minorias, né? Então você tem seriado sobre gays, você tem seriado sobre trans, você tem seriados mais voltados em cima da cultura negra, como o The Get Down, que é maravilhoso.
Eu achei sensacional a Batwoman nesse desenho do Batman Bad Blood,
uhum.
Porque ela é gay. E ela se envolve, ela tá começando a se envolver com a policial. Tu conhece a história, né? Com a, uhum. O nome dela. É, ela é investigadora. E ela começa a se envolver. Eu falei, pô, que legal isso, cara. E na Marvel, nessa última Comic Con, uhum. O que eles colocaram, tipo, foi o carro frente deles, assim, de divulgação e de marketing. São justamente o Hulk coreano, Ghost Driver.
Uhum.
Ghost Driver, né? Que vai vir agora.
Não, não é Ghost
tanto
Driver.
Nos quadrinhos.
É o Ghost Rider.
É só que ele
diz.
É, não, eu chamo de Ghost Driver porque não é o. Ele dirige um carro, não é uma motoca.
Mas não é porque em português.
É o Ghost Driver De Niro.
É porque
é o De Niro que é o
ele,
moicano
pegando
fogo. Inclusive
tá no Agents of Shield,
assim.
O Ghost Rider.
É, sim.
Com o carrão.
Ó, só mandar a dica aqui: melhor personagem da Marvel atualmente é a Miss Marvel, que é a Kamala Khan.
Exatamente.
Ela é tipo assim, não sei se vocês já leram o gibi dela, mas ela é tipo o. Para os anos 2010, o que o Peter Parker era na década de 60.
Isso.
É
sensacional. E temos também a garotinha Homem de Ferro, que eu não sei o nome dela. Não sei, ainda não
Iron Heart.
Ela é a nova Homem de Ferro. Homem de Ferro.
Não. O codinome dela vai ser Iron Heart.
Exatamente.
Coração de Ferro.
Então, isso foi assim, ó. No stand dos caras, nas apresentações dos caras, sim. Isso foi o que eles venderam assim, ó. É isso aqui.
E eles têm que vender. E tem que, o pessoal tem que acordar, tem que abrir o olho. Que teve mó briga com o pessoal da Netflix por causa do Iron Fist, que botaram um ator branco pra fazer o Iron Fist. Apesar do no quadrinho.
Ué, cara, mas o cara não é branco nos quadrinhos.
Essa é uma discussão grande que a gente poderia desenvolver se tivesse tempo. Mas assim, eu posso até falar um pouquinho sobre isso. O lance é o seguinte: o Punho de Ferro original, quando ele aparece na década de 70, justamente naquela onda do Kung Fu e tal,
sim.
Ele rola um lance de apropriação. Ele, tipo, ah, vamos falar sobre Kung Fu, sobre artes marciais, mas vamos colocar um cara branco. E aí, assim, quando reclamaram de escolherem um cara branco pra fazer o Punho de Ferro na série, o argumento era: pô, já é 2016, você não precisa botar um cara branco falando. De artes marciais. Você pode colocar um asiático. Você pode colocar um asiático americano.
Sim.
Porque você, tipo, você já tá integrado.
Já tá miscigenado.
Já tá miscigenado. Você não precisa colocar um caucasiano pra fazer.
Não.
Mas, assim, ficou fiel ao que é o Danny Rand no gibi, sacou? Mas o lance é esse, assim.
Podia ter repaginado.
Como isso. Na verdade, o que acontece é que as editoras estão percebendo, as produtoras de conteúdo estão percebendo, que quem consome esses produtos é muita gente.
Uhum.
Então assim, pô, eu sou um cara de 39 anos, gay, que a vida inteira tive que consumir os meus personagens, os meus heróis, e pensando, pô, seria legal se ele tivesse um namorado. Mas não, assim, eu nunca me vi lá. Só que agora...
Você não se vê representado.
Você não se vê representado. Tá agora exatamente. As editoras estão percebendo que, olha, não, você tem, ó, tem uma galera assim, pô, esse moleque aqui negro, seria legal se ele visse o Homem-Aranha lá, no gibi, no filme, no desenho, lá, que fosse igual a ele, porque ele também quer ser o Homem-Aranha.
Claro.
Ele também quer ser o herói, entendeu?
Isso aí me lembrou um fato que aconteceu... que viralizou na internet, que é um menininho brasileiro, negro, que a mãe filmou a reação dele quando ele viu o bonequinho do Finn.
Sim, eu vi.
Ele viu, pegou o bonequinho e veio correndo pra mãe e falou assim, mãe, ele é que nem eu, compra, mãe. Ele é que nem eu. Sim, sim. E a mãe filmou e botou no Twitter, em qualquer lugar. E, velho, explodiu. Por quê? Porque finalmente estão sendo representados. A gente foi... A nossa ouvinte falou... Ah, por que vocês não falam das super-heroínas? Porque até certo tempo não tinha. A única que tinha era a Mulher Maravilha. E era que meio pra ser a companheira do Super-Homem. Durante anos. Não tô falando agora. Anos 80. Tô falando lá, anos
60. A DC tem uma linha de revistas, títulos próprios de muitas personagens femininas.
Mas são todas novas, são todas mais recentes.
Já, não, cara, tem, por exemplo, Mulher Gavião, que é das antigas, que tinha também.
Mas é o quê? Anos 70?
É, Mulher Gato.
Assim, é anos 70.
Na verdade, o que tá acontecendo agora é assim: você tem vários personagens que estão aí há muito tempo e que estão sendo.
Canário Negro.
Usados agora. Usados de uma outra maneira. Então, assim, você tá vendo que, por exemplo, não adianta você, não, vou colocar uma mulher aqui no meu GB pra dizer que tem uma personagem feminina, mas ela continua sendo sidekick, ela continua sendo. A pessoa que vai entrar em perigo pro herói poder salvar.
É o paradigma da Viúva Negra. Por que que ainda não tem o filme da Viúva Negra?
Pois é, por que que nas linhas de brinquedos dos Vingadores você tem todos os personagens, mas você não tem a Viúva Negra?
Por que que no McLanche Feliz que saiu?
Não saiu a Mulher Maravilha.
Ficou errado.
Esse último agora, né, da Liga
da Justiça. Você botou o Robin, mas...
Eu vi ontem.
Velho, você tem o Robin, um Batmóvel e um Batman, mas você não tem a Mulher Maravilha.
E o Flash.
Não, tudo bem, o Flash vai espada
ali. E o Lanterna Verde, que ninguém quer ver.
Você faz uma linha Liga da Justiça, aí você coloca um Batmóvel e um Robin, mas você não coloca a Mulher Maravilha.
Eu nunca colocaria o Lanterna Verde pra começo de conversa.
Não, mas são essas coisas aí, entendeu?
Não,
eu acho
tudo errado.
Eu saí do programa, né? Depois dessa eu já...
Vamos fazer o seguinte, James, a gente já te convida pra gente fazer um negócio.
Já é.
Um programa exatamente sobre isso.
Tem o de retcons aí também, que a gente vai fazer.
O de retcons.
Ah, legal.
O de representação de minorias. Vamos falar.
Acho que eles têm, ó. Quem são as mulheres, as criadoras que vocês podem convidar também?
Uhum. Tem muitas criadoras. Você falou disso aí, eu lembrei. Tem muitas criadoras com responsabilidades altíssimas, né, na DC Comics pra cuidar desses personagens também. Tem que dar uma listada, porque eu lembro um ou outro agora, mas eu sei que tem mais.
Preparar uma pauta legal. Rositos, eu acho que aí não é uma questão de falar sobre minorias, mas um ajuste de visão na produção de conteúdo.
Isso. É o que eu falei, falar sobre minorias. A gente tem um bloco pra falar sobre movimento, qual que é agora...
LGBT?
É porque vai mudando de sigla todo mês. Sim. Né? É o LGBT.
Na minha época era GLS.
Exatamente.
Quando era moleque, entendeu?
Na minha cabeça veio GLS, mas eu falei, não é esse, já mudou.
Não é mais,
Movimento Negro.
Da gente falar do...
Mulheres.
Das mulheres nos quadrinhos, a representação das mulheres, não só nos quadrinhos, mas como no cinema, no...
E pra a mocinha aí que fez o comentário aí, não falar isso da gente de novo, nós vamos fazer, viu? É o que é a Laura?
Vamos.
Foi a menina de Sergipe?
Ih, agora complicou.
Tá bom, é ela aí. É, você aí que comentou aí, que furou o nosso olho, tá bom?
A Laura do Arte
Sergipe. Ô, Laura, então beleza, a gente vai fazer o programa, fica ligado aí, tá?
Vamos.
Falou, Laurinha. Então é isso aí, valeu, galera.
E é nóis.
Falou.
Isso aí, valeu.
Falou.
Eu sou o Batman.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
o Henrique Soares e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.